Bom, vamos lá, então.
O Jackson é
Bem-vindo.
irmão do Flávio?
Falou? Agora
O
fala.
Jackson é irmão do Flávio?
Não, cara. Claro que não, né? Não, né?
Não, porque o Jean chegou para mim e falou assim: não, vamos gravar um podcast de futebol. Eu, você, o Jackson, o irmão do Flávio.
O Jackson, eu,
É
irmão
porque
do
o
Flávio.
Jean não sabe usar a pontuação, velho.
Pois é, eu
Gente.
sabia que podia.
Eu fiquei sabendo que você estava casado já.
Eu?
É.
Tá louco, mano? Eu tô
Morando
enrolado aí,
com outro
mas.
cara.
Ah, não, isso aí já acabou já.
Ah, nada sério.
Era pequeno dele e tal. Vamos lá.
Tá bom, então.
Peraí, não tá gravando não, né? Tá.
Não, claro que não, cara.
Ah, tá, então beleza.
Vambora. Vamos lá, então.
Welcome to Vortex. Please close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Está começando mais uma edição do Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira. Estou aqui hoje com o André Quirano.
Fala aí, pessoal.
Jackson.
Opa, boa noite.
Jean.
Fala aí, galera, beleza?
E Turinho, né? Arroz de festa aqui atual desse ano.
Quem não tem com o Dudu Salles, caça com o touro mesmo.
Cada um tem o que merece, né?
Cada um tem o que merece aí.
Bom, é isso aí. Hoje a gente reunido aqui numa equipe pra galera que acompanhava o ComboCast vai relembrar bastante. E pra ajudar ainda um tema bem novo aí, que ninguém tá fazendo, não vai falar quase nada. Vamos falar um pouco dos filmes da Marvel que rolaram aí desde os anos 70 até as novidades aí que tá pra sair esse ano. É a novidade desse podcast que a gente tem em pauta, tá? Não sei se vai ser algo bom ou ruim, mas enfim. Primeiro Vortex gravado com pauta.
Eu não vi nenhum filme, então pra mim não faz diferença.
Tudo bem que nossa pauta se resume a nome do filme, ano de lançamento,
diretor.
Sinopse e diretor. Então vamos tocar o barco.
I'm Spider-Man.
Pera aí, então eu sou o único que não li, que não vi a metade dos filmes, né? Ou mais até.
Nem Blade você viu, cara?
Eu vi dois ou três.
O dois ou três?
Né? É.
Já alguma coisa, né, cara?
Chamaram aqui pra trollar.
Já.
Que fazia a voz do Mickey, né, pelo menos.
Vambora.
É, não, como eu falei, né, essa leva de filmes da Marvel, assim, essa febre, começou com Blade, mas já teve filmes da Marvel antes disso, né, velho? Que eu me lembro aqui, foi o primeiro, acho que foi o Doutor Estranho. Não, teve o do Homem-Aranha lá nos anos 70 também, que era bizarrão.
E até a série japonesa do Homem-Aranha, né, cara?
Que a máscara era um saco de pano, é tipo um saco de pano?
É, não, cara, e pra você ter ideia, quando ele tirava a roupa, ele tirava
o filme era tão
a
ruim
roupa inteira, porque a máscara era colada com a roupa.
Nossa, assim. Assim, o filme era tão ruim que o Aranha não era aranha. Ele fazia o papel do homem vergonha, né?
A máscara tinha buraquinho pros olhos e tudo, era meio bizarro assim o filme. Mas eu me lembro um pouco desse filme, eu me lembro que eu aluguei em VHS, assim, quando eu tinha lá 30 anos de idade. E...
Caraca!
Não, brincadeira, eu sou tão velho assim. O Doutor Estranho, que foi de 78, até durante bem uns 2 anos atrás, tava passando muito no Telecine.
Sério, né? Cara?
É, passava no Telecine.
Mas
e era...
tinha alguma coisa a ver com a origem do personagem e tal? Como que era pegado?
Tinha sim. Eu pegava algumas coisas assim do Doutor Estranho que eu me lembro assim, sabe? Mas era muito tosco o filme também. O Doutor Estranho, por sinal, era a cara do Belchior.
Vamos combinar que o Doutor Estranho é a cara do Belchior até os quadrinhos, né, velho?
Mas não tem muito o que falar desse filme, não, porque realmente o filme é muito tosco, velho. Mas teve o do Capitão América também em 90, né, velho? Que o Caveira Vermelha não era alemão, era italiano.
E... Mussolini. É, cara, ele tava do lado do Mussolini. Cara.
E a orelha do Capitão América era de borracha, né, velho? Quando ele botava a máscara, era muito bizarro.
Um escudão de plástico, né, cara?
É. Vampires exist.
My name is Blade. I was born half human, half vampire. They call me the Daywalker.
Começou o hype mesmo, foi o Blade mesmo, o de 98, né?
Vocês tinham lido alguma coisa do Blade em quadrinhos ou foi completa novidade, assim, quando
eu
saí?
Não, eu conhecia das histórias do Homem-Aranha, assim, sabe?
Pelo desenho animado.
Não, no desenho animado eu já conhecia já.
Em 98 eu nem sabia ler direito.
Acabado de não ler.
Isso você não sabe até hoje, né?
Não, não sei escrever.
Eu a mesma coisa, né? Eu conhecia mais pelas histórias do Aranha, né? Tinha aqueles encontros lá com o Morbius, né? Morbius, já que eu falei certo, Morbius. Ou tô falando merda?
É, pode ser Morbius, pode ser Morbius, o jogo de tudo que é jeito. Como sabia também.
É, mas o personagem, mesmo lá fora, ele nunca foi muito bom, né, cara? Foi meio que cancelado as vendas nos anos 80, voltou aí com o sucesso do filme, mas mesmo assim nunca pegou, né, cara?
É, ele sempre foi muito mais sucesso no cinema do que nos quadrinhos, né? Mesmo quando os filmes, né, fizeram sucesso, a Marvel tentou relançar ele em série própria, mas durou muito pouco, né? Não fazia sucesso. Ele sempre foi coadjuvante, assim, de Aranha, Justiceiro, os caras mais urbanos, assim, da Marvel, né? O Blade tá nesse bolo, mas ele é coadjuvante do coadjuvante, né? Então, na HQ ele nunca foi grande coisa. É, eu acho que até por isso que ele foi adaptado pro cinema primeiro, porque era um personagem mais fácil, assim, né? Em termos de visual e tal.
Pouco conhecido.
E é muito mais vampiro do que super-herói, né? Uhum. Então a adaptação dele foi, acho que os direitos, a Marvel deve ter vendido bem barato, né? E acabou sendo um filme maneiro.
E a origem também ficou tranquilaça, né? Porque não mudaram muita coisa, né?
Então, eu não li nada de Blade. O filme 1, ele ficou bem adaptado.
Ficou,
foi bem legal. Pô, e assim, tem sangue, tem osso, tem... É...
Peraí.
Tá ligado? E o quadrinho não vendeu, sério, não foi sério.
Peraí. Não é você que não tinha visto o primeiro, só tinha visto o 2 e o 3?
É, eu vi o 2 e o 3, mas eu posso me basear.
Mas eu tô fingindo que eu vi o primeiro, cara.
Não, mas é sério. Com isso tudo, jogo de sangue, tal, pá, o quadrinho não fez sucesso.
O quadrinho não pegou, ele chegou a aparecer depois do filme, colocaram ele em aparições aí junto com um monte de revista de outros super-heróis, mas mesmo assim não...
Porque o Blade não é pro público-alvo da Marvel, né?
É, cara, ele não...
É, ele não é super-herói, na verdade, né?
Não, cara.
O bizarro que ele, o vilão, né, ele aparecia na luz do dia, né, assim, com o Blade, né, porque o Blade, ele é um híbrido, né, de vampiro com humano, por isso que ele pode andar durante o dia, né? Uhum. E esse vilão, quando aparece durante o dia pra ele, o vilão tá usando o protetor solar, velho, isso eu achei muito bizarro.
Diga de novela da Globo isso, né?
Protetor solar, mas isso é de milhões, né? Depois dos filmes de vampiro de hoje em dia, cara, você tem que relevar isso e ficar muito feliz que ele usa
o
protetor solar e não brilha no sol, cara.
Mas enfim, do Wesley Snipes nesse filme, eu lembro de uma curiosidade de que ele tava bombadão nesse filme porque antes ele fez um filme que ele se fantasiava de mulher, eu não lembro o nome do filme.
Para Wong Fu.
Obrigado por tudo.
E porque a cada vez que ele se vestia de mulher, ele saía, tirava a roupa e fazia flexão, fazia musculação pra se sentir mais homem.
Aham, Cláudia, senta lá.
Aí ele ficou bombadão e foi fazer o Blade.
O filme mais conhecido que ele tinha feito até então, assim, né? Não, ele fez o Demolidor, né? Depois
Demolidor do Stallone, cara, filmaço.
Depois disso só teve
o filme dele mesmo, o filme dele mesmo que apresentou ele pro mundo, assim, foi o Passageiro 57.
Não, sim, eu tô falando o último filme dele, assim, que teve um sucesso legal foi o Demolidor com o Stallone, cara. Depois daquilo teve o... Aquele assalto sobre trilhos também, que mais ou menos.
Eu acho legal.
Não,
eu acho
mas
legal
foi uma tática muito boa da Marvel isso, botar um personagem desconhecido, né, pra testar, assim, a audiência. Fez sucesso e foi o mote pra ele chegar. Não, agora que como a gente já fez sucesso com o personagem merreca, né, vamos botar uma galera boa. Aí fizeram os X-Men, né?
Eu que abri as portas, né?
O Blade, ele foi em 98, um ano antes do Matrix, e ele já começou aquela linha de óculos escuros, roupa de couro preto, tal, que dominou a década, digamos assim, né? Tipo, qualquer coisa que era pra ser maneiro tinha que ser nesse estilo, né? E o Blade
Brasil
começou isso aí,
né? Tropical, mas era negro, né? Sobretudo, né?
Sobretudo óculos negro no meio da noite, assim, né?
Pode crer. I'm Spider-Man.
See you in hell. Daí a gente teve o Blade 2, né? Ele foi em 2002, já entrou um outro diretor, né? Um diretor que hoje em dia ele é bem, bem conceituado, né? Que é o Guillermo del Toro.
E é muito mais sangrento, mas muito mais sangrento mesmo do que o primeiro.
É, porque
até
é o...
Até a autópsia de um vampiro.
É o estilo do del Toro, né, cara? O del Toro tinha alguns filmes bem gore, né? Foi a cara dele, né? Pegar o Blade, ele fez o que quis no filme. Deixaram ele bem à vontade, né? Porque até então, eu acho que o filme mais conhecido dele era o Espelho do Diabo, né?
E mais uma vez também, o Blade, apesar de ser um filme legal, tanto um quanto dois, o terceiro já é mais fraco, mas o dois também padece de um vilão merreca também, velho. O vilão desse é o cara do Prison Break, né? Antes de Prison Break. Break.
Caraca, não lembro. É ele?
É, o vilão é ele. É ele.
Não, o vilão do 3, você tá falando, né?
Não, do 2.
Do 2, do 2, ele mesmo.
Não, não, o vilão do 3, que é o cara do Prison Break, que faz papel do Drácula, né? Como se fosse o vampiro original, alguma coisa assim. No 2 ainda tinha o
Hellboy. É verdade.
Peraí, o que tem o Night Stalker, é o 2 ou 3?
É.
Filho
do Drácula.
Quem Night Stalker? Na mesma coisa, cara. Quem é Night Stalker?
Aqueles outros que o clã de humanos que o Briggs
se encontra. É no terceiro.
Ah, então é esse mesmo, pode crer. O Lanterna Verde, né?
Isso, tem o Ryan Reynolds também.
Mas eu gostei, cara. Eu gostei mais do 2 do que do 1.
O 2 era mais exagerado, né, cara? Essa que é a diferença, né? Um filme de ação
puxado
pro terror gore, né? E exagera em tudo, né? Pra quem não lembra, a história do 2 é mais ou menos que surge uma nova raça de vampiros que são mais sanguinários e tal. Daí o Blade se alia os vampiros tradicionais. Tem até uma equipe lá de vampiros que o Hellboy, o Ron Perlman, tá no meio. Toda uma galerinha lá que só serve pra morrer, né? Como sempre.
As camisas vermelhas.
Eles aparecem fazendo pose de foda e morrem um por um. É sempre assim.
E já no terceiro ele é... O Blade é quase um coadjuvante do próprio filme dele, velho. Porque quem rouba a cena mesmo é a Jessica Biel e o Ryan Reynolds. Velho.
Ah, Jessica Biel. A única coisa boa do filme, né, cara? Vamos combinar.
Agora, eu que não vi o primeiro filme, eu vi o segundo, gostei bastante. Aí eu fui ver o terceiro, não sei, opinião minha, mas achei que deu uma caída total, cara. Ficou muito sem graça. Aliás, ficou sem graça. Foi um filme engraçado, mas... um bom filme sobre vampiro, mas não foi um filme de conclusão. Pelo menos na minha opinião. Achei um filme fraco em relação
ao... talvez né? eles deviam estar esperando o retorno do filme e ver se faziam outro, se não faziam.
É, o roteiro dele já foi mais fraco, né? A história que ele apresenta seria do vampiro original, o Drácula, o Blade contra ele. Ali, como foi falado, tem também o mais dois caçadores ali que são humanos, né? Que é a Jessica Biel.
Nem é de todo ruim, hein, Jackson? O problema...
Não é ruim, mas se compara ele com o 1 e com o 2, ele é o mais fraco dos três, né, cara? Isso não dá pra negar.
É que eu acho que é o mais clichê. A história mais clichê seria do terceiro.
É, o diretor...
Se tivesse bem desenvolvido... É que tá, eu acho que o maior erro é o diretor, né, cara?
Porque... Que é o David Goyer, né?
Ele não dirigiu nada, né, cara? Foi o primeiro filme, acho que... Assim, o filme mais relevante da carreira dele é Blade Trinity. Porque, na real, ele é roteirista, né, velho?
Ele escreveu o Batman Begins, né? Ele escreveu roteirista de quadrinhos também, né?
Ele escreveu todos diretor, os né? outros Blade também, né? Ele escreveu todos os outros. Escreveu o Corvo e tal. Os dois Batman é dele. Mas como diretor, ele era praticamente iniciante.
O Batman Cavaleiro das Trevas tem roteiro dele também?
Tem.
Eu achei que era só
o novo Superman, não, é os dois. O Superman, esse novo que tá saindo, ele tá encarregado do roteiro. E o novo do Batman, ele também tá encarregado do roteiro.
É, e antes disso ele só tinha feito um filme, né? Em 2002.
É, então. Ele era um cara, caiu de paraquedas na parada, né?
Como não tinha ninguém pra fazer o negócio que o Del Toro tinha recusado, eles pegaram alguém que aceitasse qualquer coisa que o produtor quiser.
O Del Toro saiu fora porque ele tinha assumido o Hellboy, né? Daí ele falou que não ia fazer. Daí pegaram o próprio roteirista e falou, dirige essa porra, né?
Tinha um carinha no canto do estúdio escrevendo.
Coloca
aí porra, chama esse viado.
É, e daí entra naquilo, né, cara? Que o Torinho já falou. O vilão acho que é o pior de todos, né, cara?
E é o Dominic Purcell, né, que fez o Prison Break antes de Prison Break, né? Ninguém sabia que era um cara.
Que né? era, não. Interpretando Drácula.
Não, nem Drácula, é Drake, o filho do Drácula.
E a gente já começa vendo no Blade, né, cara, um problema que vai se repetir muito aqui, que a gente vai falar, que é o terceiro filme da trilogia, que é sempre um problema o terceiro filme, né, cara, a gente sempre vai ver isso muito.
É bom, só pra fechar aqui o Blade, né, em 2006 foi filmado uma série pra TV, né, que durou 12 episódios e acabou cancelado, apesar de ter uma marca, assim, de audiência bem legal, que tinha mais de 2 milhões e meio de espectadores nos Estados Unidos, só que ninguém sabe exatamente por que foi cancelado. Porque pra média do horário que passava e tal, era legal, entendeu?
Mas vocês viram a série? Porque eu não vi nada disso aí, cara.
Isso daqui foi passado no SBT, cara. Eu não cheguei a ver nada, entendeu? Mas assim, falavam que não era ruim, não.
Era, mas não era o Wesley Snipes, era um outro cara.
Não,
né?
Não, era outro cara, era um rapper que fazia isso.
Mas... que merda.
Não, mas não era ruim, cara. Eu
imagino
cheguei...
o Jarulho como Blade.
Eu cheguei a ler algumas críticas sobre essa série e vi bastante gente falando bem, assim. Claro, pra proposta, né, de série de vampiro meio super-herói, claro, nada extraordinário. Mas não vi muita gente falando mal, não, cara. I'm the best there is at what I do. What I do
best isn't very nice. Bom, já que tá falando dos primeiros sucessos do cinema da Marvel, vai pro X-Men, que veio logo depois do Blade. Mas antes de falar dos novos filmes do X-Men, nem falar do filme de lá de 90 e alguma coisa, Geração X.
96.
Clássico de Sessão da Tarde, né?
Nossa. Clássico de Sessão da Tarde, né? Filme que foi feito pra TV, como spin-off aí dos X-Men.
É, foi um filme criado, assim, pra tentar... Fizeram um piloto, né? Pra tentar virar uma série. Só que não fez muito sucesso e resolveram lançar assim mesmo, né? Pra ver... De mesmo. Mas o filme é horrível. O filme é horrível. E
é divertido.
Na verdade, a Geração X nos quadrinhos.
Já é horrível, né, cara? Já é uma bosta, né? Aquilo ali já é o ápice dos anos 90, né, cara?
Tem um herói lá, um tal de Skin, velho, que é pele no Brasil, né, velho? Que o cara estica a pele dele, velho.
É o Derme.
Ele é tipo...
O nome dele é Derme.
Derme, isso mesmo. E o cara estica a pele. E no filme, né, dessa Geração X, tem hora que ele vai se despedir do amigo, e o amigo, assim, segura a mão dele, e vai, ele, assim... No carro. Ai, minha pele, não sei o quê.
Ele sente dor quando estica, é escroto.
É, cara. Falar o que da equipe que é liderada pelo Banshee, né, cara?
O X-Men mais merda de todos os tempos.
E que o personagem mais conhecido da equipe é Jubileu.
Jubilation.
Jubilation.
Tem esse cara que estica a pele, a Jubileu, que o poder dela é fazer fogo de artifício. Essa menina deve ser um sucesso no São João. Tem aquele câmera, né? Mas ele não tá no filme, ele tá nos quadrinhos. Aquele câmera que tinha a cara comida, assim, porque ele, o poder dele soltou e quebrou a cara dele toda. Ele tem uma energia, assim, no meio da cara dele.
Ele não tem a mandíbula, né?
É, não tem a mandíbula, isso mesmo.
Não, cara, Geração X é o pior do pior dos X-Men, cara.
O que eu me lembro, assim, nos quadrinhos, tinha antes os Novos Mutantes, né? Que eram os Mutantes.
Que era uma merda também, né, cara?
Ah, não, Novos Mutantes era legal, eu gostava.
Ah, cara, sério?
Novos Mutantes era legal.
Perto de Geração X, né, cara? Qualquer coisa fica bom.
Novos Mutantes saía algumas histórias em Super Aventuras Marvel, né? Saía umas coisas assim, não era?
Isso, mas os Novos Mutantes, eles parece que teve uma debandada, assim, morreram muitos personagens, aí o Professor Xavier resolveu acabar com os Novos Mutantes, né? E aí depois surgiu, uns 3 anos depois, 4 anos, 6, surgiu a Geração X, porque a Jubileu, ela era dos X-Men, mas aí o Professor Xavier viu que tava precisando dela treinar mais um pouco e tal, e tava vendo que estavam surgindo Novos Mutantes, e precisava mesmo dessa equipe, né, pra ser tipo a reserva dos X-Men, né? Tipo,
cara, é
super lotação.
Cara, essa equipe, tendo como meio que principal a Jubileu, acho que foi até decorrente da série animada, né? Que pelo ano, é o quê? A série animada é de 94, 95, não é isso, não?
Uhum,
então,
uhum.
Devem ter entrado na onda e falar, vamos fazer
Jubileu
uma série
é tão,
com essa porra.
A Jubileu é tão bucha, velho, que a Jubileu era dos X-Men e foi rebaixada pra Geração X.
É, pra você ver, né, cara? Muito ruim. A história que eu lembro, assim, melhor da Geração X era aquele encontro merda com a Geração X da Image, que era a Gen 13.
Ah, é?
Meu Deus.
Voltando ao filme.
A Geração X, pelo menos, era nos quadrinhos, era desenhada pelo aquele cara, o Chris Bacalo, né, velho? Aquele cara, eu gostava do traço dele.
Não lembro nem quem é o Chris Bacalo, cara.
Voltando ao filme.
Ele emulava muito... Desculpa, ele...
Pauta!
Shut up! Respeita o convidado, Kirana.
O cara trabalha amanhã cedo, tá falando aqui, ajudando aqui, contribuindo com a gente, você tá atrapalhando.
Cara, mas o filme é uma merda, né? Vamos logo pros X-Men, né, velho?
Então, logo depois do Blade, né, a Marvel já tinha vendido os direitos pra Fox, né, já tava em pré-produção, e foi lançado em 2000, daí o primeiro filme dos X-Men, né, dirigido pelo Bryan Singer, que na época já tinha feito, acho que Os Suspeitos, né, era um diretor razoavelmente conceituado, né, meio cool, tinha tempo. Uhum. E o primeiro X-Men, ele já chegou na polêmica, né, mudando os uniformes, né, ele não colocou uniformes coloridos, colocou todo mundo de couro preto, né, seguindo já a tendência a Blade, Matrix e tudo mais. E o primeiro filme dos X-Men é um filme bacana, cara, mas você vendo ele hoje, ele envelheceu mal, né? Até porque a Fox não investiu muito, não acreditava muito, né? E o orçamento foi meio baixo, então você pega os efeitos, por exemplo, não são tão bons, né? Mas em termos de história, ele é até bem legal, cara. Tem o Wolverine como destaque, né? O Ciclope é um merda, Wolverine como destaque, normal, né?
Verdade, normal.
Ninguém reclama disso. E acho que o principal ali realmente é os dois, né? É Xavier e Magneto, que ficaram muito bem. Os atores são muito bons.
É, são dois caras foda, né, cara? Patrick Stewart e o Ian McKellen, né?
Sir Ian McKellen.
Stewart se resume a ficar e o Star Trek,
mas
né?
Ah, mas Xavier,
é,
né?
Porra. Mas ele é um ator fodido, né, cara?
Ah, é? Sou fã.
Cara, o melhor que pesquisando pra essa pauta, né? Eu tava vendo que era o roteirista do filme, o David Hayter, né? Daí eu falei, cara, eu conheço esse nome de algum lugar, né? Daí eu fui pesquisar o que ele tinha feito, né? Ele é roteirista de Watchmen, Escorpião Rei e tal. E além disso tudo, ele é dublador do Solid Snake, cara, da série Metal Gear Solid. Find something to believe in and find it for yourself. And when you do,
pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. O cara é roteirista, nas horas vagas faz dublagem.
Esse filme eu fui ver no cinema e fiquei empolgadaço, cara.
Eu assisti esse filme bêbado e saí querendo dar faquinha em todo mundo.
Que susto, né? Que susto. Eu saí querendo dar.
Olha isso aí na edição.
Você não é tão merda.
A gente tinha Anna Paquin, né, cara? Interpretando a vampira aí, que traria momentos de muita alegria pra gente anos depois, em True Blood, né, pagando peitinhos e tal.
Mas assim, o filme, apesar de não ser fiel aos quadrinhos, né, porque a primeira equipe não tem, ali da primeira equipe só tem mesmo a Jean Grey e o Ciclope.
Ah, mas fala,
né?
Sério, você queria ver a primeira equipe no cinema, cara?
Não,
você
claro
queria ver
que não.
O anjo no cinema?
Assim, a essência de cada personagem foi mantida, né, velho? A essência de cada personagem foi mantida. Até o charuto do Wolverine foi mantido. Oh, yeah. Mostrar um personagem fumando, né, velho, hoje é meio mal visto isso, né, não sei o que.
Uhum. Hoje em dia ia parecer mascando chiclete.
Merda, eu tô correto, velho, porra.
Chiclete nicotina. Mas, assim, a única coisa, assim, que eu me lembro, assim, na época do filme, que eu achei foi o ponto fraco do filme, foi a duração, que é muito rápida.
Quando sério,
você
cara?
O filme acabou, eu achei que o filme acaba muito rápido.
Mas eu acho que isso acaba até ajudando, porque não tinha, se eles ficassem alongando...
Poderia ficar pior, poderia acabar com a história.
Cara, que daí eles iam ter que dar foco em outros personagens.
Se você parar pra analisar a trama, ela é bem merda, né? O Magneto tem uma super arma que quer transformar todo mundo em mutantes, né? Uma coisa bem galhofa, né? Então,
se você não fosse chamado de mutante, você vira água.
É, geleia, água viva.
É, cara, é tipo o plano do Austin Powers, né, velho?
Ok, name. Austin Danger Powers. Sex? Yes, please.
Outro ponto fraco do filme também, agora que eu tô lembrado, é que o Dente de Sabre virou uma besta humana, né, velho?
Outro ponto fraco do filme é a peruca da Tempestade, né?
Melhoraram no segundo filme isso, né? Também tem a frase mais canastrona do filme é da Tempestade, né? Quando ela tá lá lutando
contra o bruxo, né, cara?
Ela que chega, merda. Você sabe o que é que um sapo, o que acontece com o sapo quando ele tá na chuva e aí, pá, não sei o que. Mesma coisa que acontece com qualquer um.
É muito tosco.
Se a gente começar a puxar ponto fraco, vai chegar na conclusão que o filme é uma bosta, né, cara?
Não, mas o filme é legal.
Acho que esqueceu de falar que o Jax é fã do X-Men aqui, né?
Eu não sou fã do X-Men, cara. X-Men é a escória da Marvel.
Pra época ele foi excelente e foi ele que abriu a porta pro resto.
O sucesso dele já garantiu uma sequência, né, pra variar. E daí a gente teve em 2003 o X-Men 2, né? Que mais uma vez a gente pode ver que isso vai se repetir também, né? O segundo filme costuma ser o melhor da franquia, né?
Ah,
e aqui acho que não fugiu
muito
disso,
bom,
né,
cara? E pra mim, Singer 2, dirige também, né?
Isso, pra mim,
também.
X-Men 2, junto com o Homem de Ferro, pra mim é a melhor adaptação da Marvel, assim. Já começa muito bem, velho, naquela cena lá do Noturno na Casa Branca, né, velho?
Porra, aquela cena
o Noturno é muito bom, né, cara?
Mostrando que teleportador...
Aquela cena inicial já empolga qualquer um, velho.
O Noturno ficou muito bem adaptado, cara, pro filme.
Então, eu gostei também, uma das melhores adaptações aí junto com o Demolidor. Sério, eu achei legal esse lance também de mostrarem mais, apresentarem mais personagens e tal, não ficar na mesmice do primeiro. E um filme com uma história bem mais complexa que a do primeiro, né? Bem mais difícil de entender, mais difícil.
É tudo preconceito contra os mutantes, né, e tal. O Bryan Singer deve ter aproveitado pra
ler revistinha.
Colocar isso. Não, pra expor tudo isso também, né, esse preconceito, porque ele é homossexual e tal, né. Então, eu acho que ele acabou tendo um cuidado legal nisso daí, fez uma história boa, que consegue ter uma mensagem além de toda a porradaria que o filme tem, né? Ser maneiro pra caralho nesse ponto.
Bryan Singer é homossexual e ele chama as colegas dele de trabalho pra trabalhar com ele, né? O Noturno, o ator que faz o Noturno é baitola. E o Ian McKellen, né? Que faz o Magneto também é... Só fica menstruar aquele dali, né?
E ele teve o olhar aí de ver o Hugh Jackman como Wolverine também e jogou o cara como protagonista mesmo do filme,
total,
né,
cara? Total.
Termina com o cliffhanger, é foda, né, velho? Que é a morte
Cara.
da Jean Grey. ver e aquela Fênix ali surgindo na água, né, velho?
Aquilo que cagou, né, cara?
Totalmente que foi cagado. Abandonado pro terceiro, né?
Totalmente cagado.
Com certeza. Foi voltando a maldição aí, o terceiro filme, merda.
É, já vamos pro terceiro filme logo, né?
De 2006, merda.
É, que pegou, acho que principalmente foi a mudança de diretor, né? Chamaram o Bryan Singer pra dirigir o Superman, né? Que era o sonho dele.
Uhum.
Dirigiu o filme do Superman. Ele falou pros caras da Fox que ia terminar, depois ele dava sequência com o terceiro filme dos X-Men.
Mas a Fox não quis esperar, né?
Ficaram putinhos, né? Ah, não. Vou fazer eu. E aí foram lá, chamaram o diretor ali do Hora do Rush lá e fizeram o que é o pior filme da série, né?
Depende.
É o Samba do Mutante Doido, né, velho? Aquele filme ali.
Ai, cara, que esse filme não tem história nenhuma, velho. Desculpa. Não, parece. É os anos 90, cara. Crossover de mutante, um brigando com o outro, cara. Treinado ali.
É. Pois é, mas aí já começa um dos feios do filme, que você vê o fanático fodão e tal. É, e tem o Colossus no filme também com mais destaque, né? Você pensa que vai rolar uma porradaria foda entre os dois, né? E não tem nada, né? O Colossus não faz nada no filme, você arremessar o Wolverine, né?
É isso que eu ia falar. A cena mais legal é o arremesso.
Só que assim, acho que o Flávio falou que o filme não tem história. Eu acho que o problema é o contrário. O filme tem história demais, cara.
Não, é que eles desenvolvem um monte de coisa em um filme só, né?
É, eles tentaram misturar o plot da cura, né? Uma cura pra mutação. É, no meio disso.
A Fênix.
É, a Jean Grey como Fênix.
Eles tinham que fazer a Fênix por causa do gancho do segundo filme.
E não fizeram. Não fizeram, porque no final do filme 2, você vê aquele foguinho nos olhos dela, a imagem do pássaro e tal. E no 3 não tem nada disso, né? Uhum. A Fênix não é uma entidade, ela é uma segunda personalidade da Jean Grey e ela fica com o olhinho preto, estilo demônio do Supernatural, né?
Então,
não tem nada a ver com Fênix, a loucura dela no terceiro. E você tem mais o Magneto sendo fodão, né, com a Irmandade, ou seja, faz um bolo de coisa ali e não sai nada, né?
O que é aquela cena dele levantando a ponte do Brooklyn?
Não, e o pior é matar o Ciclope. Apesar do Ciclope ser um bostão, velho, mas matar o Ciclope ali foi putaria, velho.
Não, foi de longe a melhor parte do filme, cara.
Não, mas, pô, o personagem é importante pros X-Men, querendo ou não, apesar de ser um bostão, mas ali foi foda. Mas assim, dizem que ele foi morto,
fica,
né,
chorando.
Porque o ator, né, o James Marsden ou o John Marsden, não sei, porque são dois irmãos, né, que tem o mesmo sobrenome, um é John, outro é James, não sei.
É o James.
Aí é James, né, James Marsden, ele também foi fazer o Super-Homem, né, ele foi fazer o corno lá da... E ele só faz papel de corno, né?
Ele é corno. É só corno.
Ele foi fazer o papel lá do marido da Lois Lane no Superman, aí parece que como uma retribuição a isso, né, entre aspas, fizeram o cara
morrer.
Ser morto no filme
dos X-Men. Ali não, e o Ciclope é tão merda, cara, que no primeiro filme, tá, ele tá ali, mas ninguém dá bola pra ele, né? Daí no segundo ele é preso no começo, não faz nada o filme inteiro, e no terceiro ele morre no começo, ou seja...
Não, e engraçado, eu assinava a revista 7 na época, né, antes do filme ser lançado, X-Men 2, aí uma entrevista com ele falando assim que no primeiro filme ele ficou chateado que ele não tem muita cena de ação. E nesse filme ele tem. É a cena de ação lá que ele luta com a Lady Letal e apanha no segundo, né, velho? Mas pronto, depois disso não apareceu mais no filme, só apareceu no final. É um bosta mesmo, né, velho? Foda.
Ele dá porrada nos guardinha, né? Daí com a Lady Letal ele dura meio segundo, cara.
Foi.
Merda, né?
E esse negócio, o fato do Ciclope ter morrido fez com que o Wolverine deixasse seu anti-herói da série pra virar o mocinho da parada.
O líder, né? Ele vira o líder, né? No final, sim, ali, né?
Aquilo ali foi muito bizarro, ele dando lição de moral. Aquilo ali era pra deixar, pelo menos, a Tempestade falar aquilo ali. Porque, pelo menos, não tirava a essência do personagem, que a Tempestade já foi líder dos X-Men e tal. E botou o Wolverine pra ser o líder da equipe. Aquilo ali foi bizarro demais.
Não, e aí terminou o terceiro filme, né? Ciclope morto, Xavier morto, Fênix morta, Magneto sem poder. Foderam tudo, cara. Daí não tinha como...
A Vampira também sem poder.
Sem poder. Não tinha como continuar a história dali. Fizeram o quê? Vamos voltar pra trás, né? Vamos contar a história.
Não, mas teve o final do terceiro, teve a cena pós-créditos, que é o Magneto ganhando os poderes de volta.
É, um ganchinho.
E o Charles Xavier acordando no corpo de outra pessoa.
É.
E tentaram remendar pra ver se continuava, mas decidiram que o melhor era voltar e fazer frequências, né? Então daí, esse filme é 2006, né? Daí a gente teve em 2009 o próximo filme da franquia X, né? Por assim dizer, que é o Origins Wolverine, né?
Puta que
é um filmaço, né?
Cara, se eu vou te falar, cara, se o X-Men 3 eu fui ver no cinema e fiquei meio, nossa, que filme merda, eu saí do Wolverine revoltado.
É, você sabe onde tá o Coronel Strike? Eu sei, mas você vai ter que lutar comigo. Tudo era isso. O cara. Blob engorda por... ele é gordo porque ele se fudeu aí com a mulher aí. Não, ele teve
ele
uma teve
um problema amoroso aí, começou aí a comer fez. Muito. Cara.
É, então, comeu
ele
muito.
Gordaço, ó, cara.
Pois é, meu
não, cara, Deus. Esse... mas é uma lição pra
sim, crianças, cara, né? Cara. Ah, tá, nunca se apaixone, né?
Não, não coma muito. O filme tentou fazer um serviço.
É possível, cara. Ele comeu a mulher inteira. Olha o tamanho dele.
Ai, cara, é muito.
Não, e esse filme cara. Ainda tem o do Wolverine, ainda tem o Gambit, velho. Na moral, velho. Quer fuder meu baba, velho? É botar Gambit. Eu odeio esse personagem,
eu
velho.
Eu também, cara.
Cara, quando criaram o Gambit, velho, fuderam com o Noturno, velho. Porque o Noturno, que era o piadista da galera, era o conquistador e tal, não sei o que, apesar daquela aparência dele. O Noturno, depois que o Gambit apareceu, o Noturno virou Carola, velho. O Noturno virou padre.
Isso.
Virou
padre. Mas eu vou te falar que eu curto o Gambit, cara. Eu tenho uma alma massa velho, anos 90, que eu curto algumas coisas nessa linha e o Gambit
tem um tesão por ele.
Cara, o Gambit, eu gosto do Gambit na animação, teve isso. Só, cara. Porque nos quadrinhos sempre foi meio mal aproveitado, cara.
Ah, ele é vilão, trai, volta e é domínio,
cara,
sabe o que fazer com ele.
Posto, né, cara? Ele é um resumo do que é X-Men, né, cara? Essa merda.
Eu tenho uma pergunta aí sobre X-Men Origins. No quadrinho, o Wolverine era alinhador canadense mesmo?
Foi um monte de coisa, cara, mas entre esse monte de coisa, ele também foi um alinhador canadense.
Ah, que desnecessário isso no filme, né, cara? Porra.
É, isso é de menos, cara. Isso é de menos. Cara.
Ele na minissérie, na graphic novel Origem, quando... mostra a origem mesmo do Wolverine, né? O nome dele.
Tudo. Mesmo assim, né, cara?
Ele, quando ele foge de casa...
cagaram
ele
foge pra de essa casa origem tempo, né, velho?
Não, e no trailer, velho, mostrou essa cena, eu cheguei... Porra, caralho, vai ser que nem a graphic novel origem, que é de fuder essa graphic novel.
Eu tenho, aqui é foda mesmo.
É, o trailer do Wolverine, você acha que o filme é do caralho, velho. Você pensa que o filme é do caralho, mas, meu Deus do céu, o que foi que fizeram com o filme, velho? O que foi que fizeram com o personagem?
É porque, na verdade, o problema é que você pensa Wolverine Origins, né? Você pensa que vai seguir a graphic novel origem, né? E também a Arma X, que são duas graphic novel foda, né? Que contam a história, a primeira, o nascimento tal do Wolverine, e a segunda, como que ele teve o Adamantium, né? Você pensa que o filme vai seguir as duas, né? Na verdade, as duas ali, ele passa rapidinho em algumas cenas.
Os primeiros
meia 40, hora de filme, no máximo,
os primeiros,
né?
40 minutos do filme é isso, né? Que é o depois que salva eles... o filme. Depois, cara...
descamba, porque eles resolvem fazer um filme com zilhões de mutantes e a mesma merda que o terceiro, e o Wolverine no meio ali, meio perdido. É
agora,
foda,
se você chegar, se você chegar e perguntar pra uma pessoa assim, que não... Pô, a gente gosta de quadrinhos e tal, não sei o quê, e a gente também gosta de cinema, tanto que a gente tá discutindo aqui sobre cinema, mas se você perguntar pra um público médio assim, velho, que assiste filme assim pra ver, ah, é massa velho e tal, como o Flávio falou agora, se você perguntar qual é o melhor filme do X-Men, o cara vai falar X-Men 3 e adorou o Wolverine também. A mesma coisa, minha irmã, velho, ela acha que o melhor filme do Batman é o Batman e Robin, velho.
Ah, não, cara. Não,
porque tem possível. Batman, não. Tem Robin, tem Batgirl, tem essas coisas todas, velho. Não, cara, não, na moral, não. Velho, você é idiota.
Não, isso é impossível, cara.
É sério, o pior que minha irmã acha isso.
Ah, crap. Pra mim, o ápice do X-Men Origins é o Baraka no final.
Isso.
É o Reynolds de novo, né, cara? Cara, a melhor coisa do filme é o ator que interpreta o Deist Saber.
Ah, sim.
Porque ele manda muito bem, né, cara? Do Shredder, puta, ele é foda, cara.
Não, e o filme tem mais um detalhe que precisa ser mencionado, que é aquele General Striker. A gente viu ele no X-Men 2 velhaco, né? E aí ele tá novo, né? Foi ele que comandou lá a Arma X de botar o Adamante no Wolverine. No final do filme, o Wolverine tá pra chegar, pra foder com tudo. Ele fala assim, não, eu vou tirar na cabeça dele com balas de Adamante e ainda vai perder a memória. Simplesmente...
Não, isso é horrível, velho. Não, olha só, pra resolução assim, mais idiota pra acabar com os furos de roteiro que esse filme tem, né, velho?
Pra furar o Adamante não é a potência da arma, é a bala que importa. É como lobisomem, né? O lobisomem é bala de prata, pro Wolverine é bala de adamante.
Bala de adamante.
Mas assim, eles estão, mesmo que eles estão, você vê que eles não sabem o que estão fazendo, que eles estão cagando mesmo com a cronologia até dos filmes, né, velho? Porque no final do Wolverine aparece o Professor Xavier, né, lá o Patrick Stewart, né, que fez os filmes dos X-Men, pegando lá o
povo que criançado, tá lá, assim, né?
Inclusive o Ciclope e tal, não sei o quê. E quando chega, a Rainha Branca que tá lá e tal, não sei o quê, quando chega, vai fazer esse agora que vai estrear agora em junho, o X-Men First Class, não é isso?
Uhum.
É, a Rainha Branca tá no lado dos vilões, o Ciclope não tá, tem uma galera que não tá, pra falar a verdade, sabe? Ou seja, a cronologia foi pro espaço, né, velho?
Olha, vem chegando aqui na conversa, por favor, dê sua opinião sobre Wolverine, cara. O que você achou de Wolverine?
Cara, eu achei o filme do Wolverine, eu achei que poderia ser um alto filme, né? Porque o Wolverine é um personagem muito massa e tudo mais, mas... Cara, eu achei muito ruim. O começo é mal. O legal é a introdução. É bom, a introdução, não, a introdução, digo. A introdução. Mas depois já é chato pra caralho, velho. Quando começa aquela liga dos, dos caras lá, fazendo merda e tudo mais. O cara do Black Eyed Peas lá e tudo mais.
Puta, nem cara. As cenas de bundinha não. De fora do Hugh Jackman salvou o filme pra você?
Não. Nem isso, cara. Eu acho que o bicho... Como eu vi que ele ia ficar mais forte nesse outro filme, que o Darren pediu pra ele ficar bem forte, né? O bicho tava comendo uma dieta fodida.
Tava comendo uma dieta fodida.
É, não, tava numa dieta de comer pra caralho.
Ia eu achei igual que, pô, Bob, realmente, né,
ele poderia, véio, ter ficado bem mais forte. Ele poderia ser bem mais forte nesse primeiro filme ali. Enfim, cara, e depois o filme só piora, né?
Peraí, cara, peraí. O que você tá falando, cara?
O Darren pediu pra ele, nesse segundo filme, engordar e ficar mais forte, entendeu? Isso que eu tô falando. E daí que eu, depois tu revê ele no primeiro filme, tu vê que ele, pô, ele não tá... gigante, o Wolverine é um cara forte, ele é baixo e forte, né, o personagem, e ali ele não...
Era grande e magrinho.
Grande, é, não era magro, mas também, pô, ele podia ser mais forte. E outra,
ele tinha a bundinha sarada, né, velho?
Tinha, não, ele, não, ele tá sarado, quando ele levanta lá, peladão, ele tá super sarado. Epa!
Ele tá alto. Rapaz, vocês dois se juntam, vocês só podem de verdade.
Caralho.
Ele tá alto, cara.
Não, mas é que assim, porque eu ouvi falar assim, que no primeiro X-Men, lá de 2000, o peso do Hugh Jackman tava em 80 quilos. Como ele tem 1,90m...
Caralho, tá magro.
Hoje, ele parece magro, parece bem magro. Não, só que no último Wolverine, no X-Men 3, no Wolverine, ele tava com mais ou menos 100 quilos, né? Então ele tava bem mais forte já.
É, realmente, ele tá mais forte do que no outro. Isso aí é... E eu vi dublado também, cara, rapidão, só mais uma coisa. Eu vi ele legendado e daí eu fui com meu primo pequeno e vi dublado pra ver ele com aquela voz do desenho, né? Que, pô, querendo ou não, cara, também é uma bosta, é horrível. É muito pior, eu acho, dublado, porque eu não gosto de dublado.
E outra coisa, o Wolverine, ele é um personagem, assim, nos quadrinhos, ele é um personagem sanguinário, né, velho, e tal. E no filme não tem uma gota de sangue, velho. O sangue que tem é ketchup, velho.
É, mas
a mulher, quando foi morta, botou ketchup assim. E ele, com o olfato dele super aguçado,
ai, cara,
não
sentiu que aquilo era ketchup. Foi feio. Nossa, aquilo... Puta, eu tinha esquecido disso, Tori. Caraca, isso é horroroso, velho.
Não, e no final...
Como é que faz
no final...
filme do Wolverine, um personagem sanguinário sem sangue, velho?
Sangue tá caro, gente. Sangue tá caro.
E no final, que ele decapita lá o Deadpool Baraka, que a cabeça dele fica pendente assim por um nervinho e não sai uma gota de sangue naquilo. Que cena é aquela?
Mas, uma coisa que eu acho que é legal até, é, eu gostei do personagem lá, eu não gostei do ator, mas eu gostei dos efeitos especiais do Gambit lá, ele tocando pau, o terror lá, quebrando tudo, isso aí. Com aquela porra daquele bastão dele lá.
Aquele pau dele, né?
É, aquele pau dele. É, isso aí eu achei legalzinho até, mas, cara, nada que salva o filme como um todo, assim, sabe? Achei...
Eu lembro que na época comentava assim, aquela que nerd, assim, adora escolher elenco, né? Daí comentava-se que o Sawyer do Lost seria o Gambit perfeito, é, cara. Verdade. Eu acho que combinaria legal, né? Mas não tinha como encaixar ele naquele filme ali, né?
Eu acho que
pra ser o Gambit.
É, na sessão que eu peguei, tinha duas senhoras assim do meu lado, cara, as duas com 50 anos, mais ou menos. Pelo jeito, elas estavam sozinhas ali, não tinha neto, nem nada assim. E as duas comentando o filme, cara, elas sacavam tudo, os quadrinhos, cara, comentavam.
Sério,
tudo,
cara?
Isso aí é daquilo.
Algumas escolhem fazer tricô, outras escolhem ler histórias do Wolverine, né, cara?
A hora que ele bota aquela jaqueta com detalhe laranja, que é coisa recente dos quadrinhos, né, a mulher falou, essa aí é daquela história tal, que não sei o que.
Mentira, velho. Nossa, cara.
A véia sabe mais que eu, cara.
Mas já que estão na sala.
Mas elas gostaram, será ou não?
É, porque elas comentaram o filme tudo na empolgação, acho que gostaram, cara.
É, né? As velhas também não tem muito frescura, né? É, sem
sentido. Vamos lá.
No one cared much about the death of a washed-up prize fighter. Nobody but me. I would keep my promise. I would help those that others wouldn't. I would seek justice. One way or another.
É, o Demolidor, velho, eu sei que vocês vão falar que o filme é uma bosta, que é isso e tal, não sei o quê. Mas sabia que o Demolidor não acha essa merda toda que é, velho? Eu acho o Demolidor até um filme divertido. É fraco.
Eu também não acho, cara. Eu gosto do Demolidor.
Fraco, o diretor é muito fraco, o Mark TV Johnson. Mas o filme, assim, é divertido. Apesar de eu achar o Ben Affleck, acho que todo mundo aqui acha o Ben Affleck um bostão, mas ele ficou muito bem caracterizado. Tem a Eletra também, tanto que fez até sucesso.
Isso daqui a gente já até comentou, né, na gravação do ComboCast, que não foi pro ar, mas acho que que eu e o Jackson também chegou nessa conclusão. O filme em si, ele não é ruim.
Não é ruim.
Ele tem suas falhas, né? Puta luta lá no parquinho entre o demolidor e a Electra e tal, né?
O mercenário no filme eu achei sensacional, cara.
O Rei do Crime também, né? Reclamaram por ser o Michael Clarke Duncan, que é negro, né? O personagem é branco. Mas eu acho que, tirando isso, cara, ficou perfeito, cara.
Os dois vilões realmente são legais.
Porque o rei do crime é um cara que é gordo e forte. E o ator é isso, né?
Tem uns easter eggs legais no filme. Por exemplo, o nome do cinema é John Romita. O nome do cara que ele tá... Que é o demolidor, né? O Matt Murdock, né? Que ele é promotor e tá advogado. Que ele tá acusando o nome do cara de Joe Quesada, né? Que hoje é o chefão da Marvel e tal. Uhum. Tinha esse negócio. Mas assim, o que incomodou mais assim a fanboyzada, né, velho? Foi o fato do demolidor matar, né? Tem na hora que o Joe Quesada, por sinal, o personagem do Joe Quesada cai no trilho. Ele, em vez de pegar o cara e salvar o cara, não, deixa o trem passar por cima e matar o cara, sabe?
Mas Torinho, a Nerdizada reclamou disso aí, porque isso aí foi antes do pacto com o Mephisto do Homem-Aranha, cara. Porque se fosse depois, a galera ia adorar ele matar o Joe Quesada. eu lembro que na época, cara, o filme é de 2003, né, é bom falar. Eu adorei, cara, achei foda pra caralho, porque já tinha saído o primeiro Homem-Aranha, a gente vai falar depois, né. E eu achei assim, o Demolidor, ele conseguiu pegar melhor a essência do personagem, tudo aquilo que o Demolidor tem, que é foda, muito melhor do que o primeiro Homem-Aranha, por exemplo, né. Hoje, revendo, eu já vejo que não é bem assim, né, cara, que talvez ele tivesse dividido aquela história em um ou dois filmes ali, conseguiria explorar um pouco melhor, porque ele colocou tudo no mesmo filme, né, Elektra, Mercenário e Rei do Crime. Eu acho que, de repente, se tivesse dividido um pouco melhor a história, desenvolvido mais, poderia ser um pouco melhor, né, mas infelizmente a gente teve um filme só do Demolidor até hoje, né, cara, eu me sinto disso, cara, eu gostaria de ver mais filmes dele, né, parece que agora tá pra começar uma produção ali, mas demora, né.
Vai demorar pra sair isso daí. Demolidor e Justiceiro tá entre os meus personagens favoritos aí da Marvel.
Vale lembrar também que o filme ficou mal produzido em questão à iluminação, cara, foi um filme escuro, e sem algumas cenas, como aquela que ele tá no bar e tal, ficou mal filmado.
Mas eu acho que isso foi até proposital, cara, pra dar a impressão da cegueira dele e tal. Eu acho que isso foi até meio que escolha do diretor em optar pra fazer algo assim.
Agora, outra coisa também que é bizarra, quando ele vai dormir, ele dorme naquela...
No caixão lá, caixão de água, né, velho? Mas legal, eu gostei do conceito do uniforme dele, eu achei bem legal, que é o mais crível possível, cara.
A roupa dele parece aqueles caras, assim, de sadomasoquismo, velho.
É porque é jaqueta, velho, é meio assim, sem frescura, cara, é couro, o cara tem o zíper ali e tal, sabe? É o que eu achei que fosse o mais crível. Claro, não deixa de ser um colã e tudo mais, né, velho? Mas tirando isso, se for comparar com personagens em quadrinhos, eu achei que foi melhor nesse quesito.
Se for comparar com Homem-Aranha...
Que constrói do nada uma mega roupa, né?
Costura aquilo, né, cara?
Uma coisa que eu não gostei do filme do Demolidor é que eles não colocaram o Stick, que é um mestre cego lá, que é um ninja fodão, que ensina o Matt a controlar os sentidos, né? Ele só mostra o piazinho lá com os sentidos loucos e ele sozinho do nada consegue aprender a controlar e vira um ninja foda, né? Ou seja, só porque eu controlei meus sentidos, eu tenho treinamento ninja, né? Então...
Eu tenho um equilíbrio absurdo, né? Porque ele fica...
Ficou meio sem noção isso aí.
Eu ouço melhor que você, então minha voadora vai mais alta.
E o Stick voltou no filme da Elektra, não foi? Apareceu.
É, já pode aproveitar a deixa aí, né? O Demolidor teve um spin-off, que é o horrendo filme da Elektra, né? Que eu acho que é o pior
no
filme
cinema. Eita!
Acho que é o pior filme da Marvel, cara, que é uma merda, cara.
Aposto que eu e o Levi gosta, cara. Não é, Levi?
Eu não vi essa bosta, porque eu sabia que era uma merda.
Fui no cinema ver isso, cara.
Valeu o ingresso, cara?
Não valeu.
Eu vi essa merda no cinema também, velho. O filme ruim, velho.
Pior que ele, só o Mulher Gato. O filme todo é muito ruim, cara. Acho que a gente já pode pular pro próximo.
Não, mas só pra fechar assim, o Elektra. Rapaz, filme de super-herói. Você querer botar um sidekick adolescente, velho? Não dá.
Ai, meu Deus, eu ia falar isso, cara. Puta que merda.
Aí botou Elektra com aquela menina chata pra caralho,
chata,
velho.
Chata. Que é isso?
Meu Deus do céu, velho.
E outra que é Elektra, que é do mal, assassina e tal, no filme ela vira uma mãe, né? Ela vira mãe da guria. Toda maternal e bondosa.
Mais leite com pelo é impossível.
Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man.
Ó, o Homem-Aranha, velho, assim, eu gosto do primeiro filme, não gosto do segundo, odeio o terceiro. O primeiro filme, eu só não gosto do personagem do Duende Verde, assim, porque a roupa do Duende Verde parece inimigo dos Power Rangers, velho. Já do segundo, o inimigo do segundo, o do Dr. Top, se pegasse o vilão do segundo pra botar no primeiro, o Homem-Aranha seria a melhor adaptação pra mim. Ali eu achei foda. Agora o segundo, eu não gostei do segundo filme, velho. Rapaz, sabe o que me mata no segundo filme, velho?
Ah.
Ele demorou demais naquela história ali de ele não conseguir recuperar os poderes. Demorou demais aquilo ali foi muito arrastado. E aquela cena lá do trem, velho, que ele fala o trem lá com as teias, não sei o que, né? Pra que inventa de tirar a porra da máscara, velho? E todo mundo, segredo está colado com a gente. Ah, vai pra merda, velho.
Mas
o primeiro cara ali botava no YouTube, chegar aí e descobriu Homem-Aranha. Sempre tem um sacana.
É, faz completamente qualquer sentido, né, do cara ter uma identidade secreta, né?
Mas isso aí, cara, eu acho que eu até comentei isso no cast falecido que não foi pro ar do Combo. O Homem-Aranha desde o primeiro, cara, porque você pega nos quadrinhos, ele é odiado pela população, porque o Clarim já fala mal e tal. No cinema a população gosta dele. Até no primeiro filme tem a cena da ponta lá contra o Duende Verde. O Duende Verde tá acabando com ele, a população vem, a galerinha joga pedra, ajuda o Homem-Aranha, né? É, eu vi um comentário que isso aí, como foi o primeiro filme em 2002, foi logo após o 11 de setembro de 2001, né? Eles tentaram passar pra aquele sentimento de união e tal da população dos Estados Unidos e principalmente Nova York, né? Daí no segundo filme manteve isso aí, a população fala pro Homem-Aranha, seu segredo tá seguro, a gente gosta de você, blá blá blá, pra manter isso aí de sentimento de união pra galera que tava se recuperando pós 11 de setembro, né?
E colocaram o Homem-Aranha setembro, como herói, como símbolo, pra isso. Essa não, coisa pode... de setembro, o primeiro trailer do Homem-Aranha tinha assim, ele não, pega o helicóptero e gruda nas tuas torres, né? E
melhor levaram... coisa do filme que não foi pro filme, né?
Pois é.
Você não gosta de Homem-Aranha também, Ravi?
Não, eu só tô falando que foi a melhor coisa do filme, mas não foi pro filme, não disse que não gostei.
Vocês gostaram da solução dele não fazer aqueles lançador de T e sim ser orgânico? Vocês gostaram daquilo?
Cara, eu lembro que na época não.
Eu não gostei, mas foi um bom alívio cômico aquela ceninha dele tentando tirar a teia.
Cara, eu achei essa solução até melhor do que dos quadrinhos, porque como vocês falaram, velho, da roupa do Homem-Aranha aí na hora que a gente tava falando do Demolidor, que um cara fudido lá e tal, não sei o que, fez aquela roupa lá toda estilosa e tal, não sei o que, o cara lá, o fudido, mal paga as contas da tia, tia e tal, vai fazer um lançador de teia, velho? Eu acho que esse negócio
no quadrinho,
muito mais plausível.
No quadrinho, ele, além de ser gênio lá, da ciência, aqui toda a parada da teia não é cara. Então até que ele fala que aquilo aí não é caro fazer, são pastas e não sei o que.
Mas não faz sentido, né, cara? Mas então, na época isso me incomodou, e agora já hoje em dia que tá saindo esse novo Homem-Aranha, eu fiquei incomodado em usar o lançador, né, cara?
Ele vai usar lançador nesse novo?
Vai.
Mas também não faz sentido o cara lançar pelo pulso. Se fosse fazer sentido, ele tinha que lançar pelo cu.
I'm Spider-Man.
See you in hell. Não, a galera sabe que eu sou mais velho, né? Eu sou mais fã da Marvel. E o Homem-Aranha é meu personagem preferido, assim, ever, todos os tempos.
Sério, cara?
É, sim, Homem-Aranha. E, bom, imaginar quando saiu o primeiro filme lá, eu tava na empolgação total. E eu gosto, cara, dos três filmes, inclusive o terceiro, que muita gente fala mal, eu sei que ele tem problemas ali. É a mesma situação do X-Men 3, cara. Muita coisa em um filme só, muita história no filme só. Mas, de maneira geral, eu gosto dos três, cara. Nenhum deles foi assim, oh, meu Deus, melhor filme e tal. Eu sempre acho que falta alguma coisinha pra ser aquela coisa da essência do Homem-Aranha. Nenhum dos três conseguiu chegar nisso aí, mas no geral, cara, eu não consigo escolher um bom, um ruim, um melhor ou um pior. Eu gosto igual, assim, dos três, cara. E também acho que entra um pouco aquilo que eu falei do X-Men 1, que eu acho que o filme envelheceu um pouco mal. Assistindo hoje os Homens-Aranhas, né, eu vejo que não tem alguma coisinha ali que não tá do mesmo jeito que era antes, sabe? Eu sinto alguma coisa meio não sei se é a direção do Sam Raimi, que é um diretor também bem exagerado, bem meio brega, assim, na questão das cores,
ele
e tal.
Ele gosta de um negócio, ele é meio filme B, né?
Exato. Eu
acho dessa que é isso coisa que... mais gore e tal.
Eu acho que é isso que eu sinto, cara. Assistindo hoje, eu vi os três mais ou menos recentes, assim, percebeu que deu uma certa envelhecida ali, mas pra mim você mantém, cara. São bons filmes aí, né? Não tem nenhum espetacular, mas pra mim também não tem nenhum muito ruim, nem o 3, né? Eu ainda acho que o Homem-Aranha no cinema poderia ser um pouco melhor, né? Pelo que eu gosto do personagem nas HQs, poderia ser um pouco melhor. Mas eu fiquei satisfeito com todos os três filmes.
Uma coisa que eu acho legal dos filmes é a escolha dos personagens, dos atores. Eu acho que a grande maioria dos atores, vamos dizer, secundários, são bons, assim. Eu só não gosto muito da Mary Jane, eu acho meio... Puta, é que a Mary Jane é uma personagem melosa mesmo, assim, né? Mas a atriz ali não me convence muito. Mas eu gosto do amigo dele, que é o... Como é que é o nome dele?
Gary Osborne.
O James Franco. O pai dele, porra, o cara é aquele bicho também, é perfeito pro papel, eu achei ele muito bom. Enfim, eu acho que isso aí é o JJ lá também, aquele cara, eu não sei se vocês vão saber, vocês não vão saber, né?
Do Jameson?
J.K. Simmons.
Eu, assim como o Jackson, tenho também um carinho pelo personagem, porque eu comecei a ler quadrinhos com Batman e Homem-Aranha, só que Homem-Aranha foi me dando raiva nos anos 90, que começou a saga do clone e eu acabei largando mão do personagem. Hoje em dia é difícil ler qualquer coisa relacionada, né?
Parênteses, eu adoro a saga do clone, cara. Eu sou a única pessoa do mundo que gosta daquilo, mas
a saga do clone veio depois
do cara. Assim como eu devo ser o único que gosta da Crise de Identidade.
É horrível aquilo, cara.
Crise de Identidade é o que surge quatro heróis, isso, assim.
Tem um uniforme dele que é de besouro, outro que parece o Superboy. Puta, é muito ruim aquilo, cara.
É divertido, cara.
Não, é horrível, cara. É muito ruim.
É anos 90, cara.
Qual o problema com os anos 90?
Você nasceu nenhum, nos anos 90. Pois é. Esse é o principal problema dele, gente.
Hoje é o leite com pera do podcast, né?
Pois é. Mas os filmes do Aranha, eu vou te falar que eu gostei de todos, cara. O terceiro foi o mais assim, né? Tem aqueles erros, mas eu acho que culpo mais os fãs de terem enchido tanto saco do
o terceiro, pra mim, só presta como me alia, velho. Porque tudo ali é ruim, velho.
Mas
da galera, cara.
Mas o Flávio.
Tem que pôr o Venom.
Tem que pôr o Venom.
E daí
Venom.
Vai lá.
Não, o Venom, saco. Olha, velho, na moral, velho, o Venom é culpa dos anos 90. Aí, ó, me desculpe, Jean, você gosta, mas porra. Cara, é culpa dos anos 90. Aquele negócio de herói sombrio e tal, não sei o quê. Eu nunca gostei do Venom, velho. Preta. Eu odeio Carnificina, que é pior ainda, velho.
Só gostar de ver. Carnificina Total foi uma série legal, tá, cara? Tenho ela aqui até hoje.
Eu também tenho Carnificina.
Eu tinha a fita do Super Nintendo ainda.
Eu odeio Carnificina com o jogo do Play, velho, que a última fase lá era foda, tinha que fugir essa porra.
Isso é novo, cara.
Eu não joguei porque eu não tinha, um Mega, cara, não tive Super Nintendo, eu não joguei esse jogo, não.
Ah, tinha um jogo do Homem-Aranha, do Mega, que era legal.
Mas rapidão, o terceiro ali é aquela viadagem, o Emo-Aranha e tudo mais, isso aí foi mais expressão do estúdio, né, porque...
Foi encheção de saco, né?
Foi encheção dos fãs.
Mas os fãs pediram...
O James Franco também, né, velho? O James Franco tá caricato pra caralho no filme, velho.
Tá, mas isso que é engraçado.
Aranha, meu amiguinho! Ei, Aranha, vamos lutar, não sei o
que. Mas, cara, você tem que assistir aquilo com a galhofeira, que é proposital do Raimi, cara.
Eu tenho certeza que ele fez Homem-Aranha 3 de má vontade, velho.
Ele é um diretor muito bom, assim, né? Vamos dizer
eu
assim.
Eu acho ele foda, cara. Eu gosto pra caramba do Raimi, cara.
Só que eu acho que ele ligou foda-se justamente pra uma pressão do estúdio. Ele chegou assim, ele até já admitiu algumas coisas em entrevistas, né? Que ele...
Já, tanto é que vieram pressionar ele de novo no que seria o quarto filme. Ele falou, então vai se foder, vocês fazem essa porra.
Tava em produção, né? Pré-produção, no caso, o Homem-Aranha 4. Eles queriam fazer, continuar a história com os mesmos atores, com o Sam Raimi. Não, o boato que tinha era o Abutre, né? Isso. Só que daí a Sony pensou, porra, o Sam Raimi tá de sacanagem, né? Escolheu um vilão merdíssimo, que é o Abutre, né? Daí rolou um
conflito, cara,
ele saiu fora.
Os vilões do Aranha, principalmente dessa época toda e tal, antes de chegar nos 90, boa parte deles era tudo merdão, cara. E essa é a graça do Aranha, né?
Só que podia escolher coisa melhor, né, cara?
Acho que o Rino, por exemplo, né?
Eu acho que o Electro seria uma boa,
filmes,
cara.
O ator que fez o Lagarto nos três filmes deve estar puto, meu irmão, porque o cara passou três filmes esperando virar o Lagarto. Vai ser o vilão, agora vai ser o Tatu.
É verdade.
O Lagarto era uma boa pra colocar num quarto filme, até porque ele já foi apresentado em todos os outros, né?
Mas seria... vai ser o Lagarto, o vilão.
Não, mas tô falando se fosse um filme do Raimi, né, cara? Agora eles estão cagando pra tudo que foi feito anterior, então começando do zero, né?
Esse novo vai ser só o Lagarto?
Espero que sim, né, cara? Quanto mais personagem enfia, mais merda fica.
Na verdade, depois que o Sam Raimi brigou com a Sony e saiu fora, eles, em vez de pegar um outro diretor e continuar o Homem-Aranha 4, porque aí também saiu o elenco, né? Ninguém tava muito afim. A Sony resolveu rebootar, resolveu começar tudo de novo, contar do zero, o Homem-Aranha no colégio, e até escolheram o ator lá, o Andrew Garfield, pra ser o Homem-Aranha. O cara tem 27 17 anos e fazer papel de 15, mas tudo bem.
É, aí, esse aí é bem então... Ultimate, né, Jackson?
Se fosse, eu até gostaria, porque eu gosto do Homem-Aranha Ultimate. Só que pelo que eles estão falando, vai ser uma paradinha bem mais teenage, High School Musical, Crepúsculo, essas merdas hoje em dia, né? Eles anunciaram o Lagarto como vilão e tem um tal de Proto Duende, alguma coisa assim que eles estão comentando também, que seria uma introdução ao Osborn, né? Que daí seria pros próximos filmes, né? Uhum. E vai sair em 2012, né? Então só resta esperar pra ver, né? Mas eu não tô muito confiante, né? Infelizmente, né?
I gave you life. Now you must give it back to me. Only a million times more radiant, more powerful. Stop! Stop! What? Stop! What? Think of all those men out there in their uniforms, barking and swallowing orders, inflicting their petty rule over the entire globe. Think of all the harm they've done to you, to me, to humanity.
Eu gostei do primeiro Hulk, sabia?
Eu também.
Não, tem coisas muito boas no filme.
Eu só acho que o final foi meio apressado. Aquele negócio de lutar com o pai é uma energia, assim. Então aquilo ali eu achei desnecessário.
O vilão foi mal.
Além de terem tentado botar, culpar tudo na relação dele com o pai, né? Aquilo também foi muito, muito escroto.
Mas assim, os poodles Hulk não me incomodam, não. Como incomoda muita gente.
Me incomoda ele ter escolhido um poodle, sabe? Poderia ter sido, pô, beleza. Ah, vamos. Eles pegaram assim, a gente vai ter que transformar um cachorro em um puta monstro. Pega um então, botar um poodle, né? E vamos fazer, porra. Podia ter botado um Rottweiler já e virar um Rottweiler mesmo, com um monstro, porra. Poodle, monstro, vai tomar um
poodle.
Mas uma coisa que é muito boa é a filmagem, os cortes de cena ali, o que o Ang Lee fez, cara, é legal, cara.
É Ang Lee, né, cara, porra.
O cara quis fazer, beleza, história em quadrinhos, vamos fazer um filme em história em quadrinhos. Mas ficou bom, velho. Eu achei que ficou bem legal, assim, as viradas, tudo assim. E ele filma bem pra caralho, né?
Cara? É um puta diretor autoral, né, cara?
Foi uma experiência da Marvel, né? Colocar um diretor autoral, o filme é da Fox também, né, por incrível que pareça, se não me engano. É da Universal, não é da Fox, é da Universal. Só que mesmo assim, uma experiência, porque geralmente os estúdios, eles pegam aqueles carinha que são o diretor que faz o trabalho e não dá palpite, né, justamente pra não se arriscar, pra poder fazer um filme mais comercial. Foi uma aposta arriscada, colocar o Ang Lee, né, que é um cara totalmente autoral, diretor de filme chinês, né, é dele, Tigre e o Dragão, por exemplo, né, que é um filmaço. E o Hulk 2003, cara, eu gostei do filme, eu comparo ele bastante com o Superman Returns, do 2006, do Brian Singer, é um filme que tem coisas boas, tem coisas ruins, né? O pessoal fala muito mal, mas eu acho que há uma certa injustiça, né? Porque tanto um quanto o outro, né? São filmes bacanas que você consegue aproveitar alguma coisa. Do Hulk, desse Hulk, por exemplo, apesar dos efeitos do monstro em si, do Hulk em si não ser lá muito bons, né? Eu acho aquela cena que ele quebra o pau com o exército no deserto, que ele destrói o tanque e tudo mais. Pô, cara, aquilo ali é Hulk puro, né? Pra quem lê HQ sabe, aquilo ali é Hulk puro, né? Então, pra mim, aquela cena ali já valeu o filme todo.
Já o segundo filme, velho, eu adoro o segundo filme, é sério. Eu não entendo como é que as pessoas não gostaram, velho.
Eu gostei.
Eu achei o filme super divertido, velho.
O segundo super filme divertido. O segundo filme é fodástico.
O segundo filme é mata véia total, né, cara?
Pô, mas tem umas coisas que... Tem umas coisas que ele tá num lugar, de repente ele já tá em outro, praticamente outro continente, só beleza, ele pula, tudo bem, mas...
Ele pula.
Levi, o nome disso é edição, cara. Corte de cena. O cinema emprega muito isso.
Não disso de corte, mas tem tipo, por exemplo, ele sai num lugar e de repente ele acorda todo rasgado, como se fosse a continuidade daquela cena anterior, entendeu?
O nome disso é cachaça.
O cão foi quem botou pra nós beber.
Foi no Brasil, né? Filmando no Brasil algumas coisas, aquele português escroto que os caras botaram também.
Isso aí é clássico, esse filme.
Isso é de menos, né, cara? Isso daí
eu vou quebrar a sua cara.
Custa, velho. Por quê?
Mas, é um filme que tem o Rickson Grace, velho. Você quer mais o quê? O filme é foda pra caralho, velho. Rickson Grace dando tapa na cara do Hulk, velho.
É o que vale. Nesse Hulk que aparece o Capitão América, né? Que eles botam um spoiler, assim, eles botam um easter egg, vamos dizer assim, né?
Não tem. É loucura isso aí. Isso aí não tem, cara.
Loucura, eu vou procurar isso. Eu nunca vi. Procurar isso, então não posso te afirmar nada.
Mas o que vale dizer desse filme, cara, que ele é 2008, né? Ele foi bem depois do outro, né? Alguns anos depois. E a crítica que você fez ao primeiro do Ang Lee é que ele era muito, muito cabeça, né? Pela própria característica do diretor. Uhum. Eles pegaram outro diretor, que é o Louis Leterrier, né? Que é um cara francês, que é um diretor de ação, né, cara? Que o negócio dele é porrada.
Todo filme dele é só isso, né, cara?
Ele fez aquele Carga Explosiva com o Jason Statham, que eu acho foda. Ou ele tem um filme com o Jet Li também, não lembro o nome agora, que
Conde também é Briga, porrada. É uma merda.
Conde Briga é aquele filme que bota a coleira no Jet Li.
Isso, é horroroso esse filme, cara.
Não é tão ruim assim, porque ele fecha um pau fudido.
Não, vale pra porradaria, mas isso você tem que esperar. Não, mas peraí, cara. Em qualquer filme do Jet Li, você tá esperando porrada, cara.
Não, mas peraí, é que ele luta não com os movimentos do Kung Fu perfeito. Nesse aí, ele mete a porrada de um jeito diferente. Repara nisso.
Caguei, cara. Ele tá preso, amarrado na corrente, porra. Uma merda, né,
velho?
A única coisa boa desse filme é porque o Norton chegou lá e falou: ó, isso daqui tá uma merda, vamos consertar isso, aquilo. Mexeu no roteiro, assumiu, falou: essa pica é minha. Colocou um monte de menção aí a série, né? De 78 lá. O close nos olhos e tal. Várias coisas que você tava acostumado a ver na.
Até
a
musiquinha da série, né, velho?
Isso, até a musiquinha na série rendeu. E isso ajudou a deixar o filme menos massa velho, né? Mas eu também não entendo porque ele não foi tão bem, não, cara.
Isso que eu ia falar, desculpa cortar você, é que por um lado que eles chamaram o diretor, que é um diretor massa velho total, né? Eles chamaram o Edward Norton, que é um ator, puta que pariu, né? Conceituadíssimo, né? Pra ser o Bruce Banner, né? E ele é famoso também por querer se envolver no roteiro, querer controlar tudo, né? E teve a briga, né? Todo mundo sabe que teve a briga, eles tentaram abafar na época do lançamento, mas acabou vazando, né? É que o filme foi editado de uma forma pra favorecer mais a ação do que a história, coisa que o Norton não gostou, né? E acabou ficando, pra mim, o filme é bom e tal, tem porrada pra caralho, mas eu acho que a história acabou devendo um pouco, não funcionou muito legal ali pra mim.
Eu acho que foi
o problema da edição em si. Tanto que o Norton brigou com a Marvel Studios e ele não continua, fazer, né?
Não continua.
Os Vingadores é outro cara que vai ser o Bruce Banner, né? Não, e esse filme ele já entra já é da Marvel Studios, já não é de nenhum outro estúdio. E já entra no projeto da Marvel de aos poucos, né, montando o universo nos cinemas e conduzir pros Vingadores. Uhum. Tanto que o Tim Roth, né, o cara que vira o Abominável, ele é tratado com o soro do Super Soldado, uma variação ali, né, que eles comentam. E o Tony Stark, né, o Homem de Ferro, já aparece no final do filme, né, então pra mostrar que tá tudo interligado mesmo.
Pô, eu não achei o Quarteto Fantástico primeiro ruim, mas também não achei ele bom. Cara, ele até que passa o tempo, não é aquele filme que você vai pro cinema e se arrepende de ver.
Não, cara, o Quarteto Fantástico é ruim pra caralho.
Concordo. Por incrível que pareça, acho que a única coisa que salva ali no Quarteto Fantástico é o Chris Evans, velho. Ele é o Johnny Storm mesmo, velho.
Exatamente, ele é o único que ficou bem, né?
É, babacão, né, cara?
Se eu falo isso, nego fala, Levi Viadão, mas eu ia falar,
é real. Mas o Chris Evans, por isso que o Chris Evans, não, o povo não engole ele como Capitão América, porque o Chris Evans era pra ser o quê? Um Deadpool da vida, um Tocha Humana mesmo. Até Homem-Aranha, se ele fosse mais novo e tal. Não, se bem
que ele é fanfarrão, né, cara?
Ele é fanfarrão, pois é. A escolha de... Tudo bem, a Jessica Alba é um mulheraço, velho, e tal, não sei o quê. Mas a escolha dela pra ser a Susan Storm, nossa, velho, aquilo, a mulher é latina, velho. Botaram uma peruca loura na mulher, uma peruca assim. Sei lá, aquilo ali.
Não, cara, o pior de tudo desse elenco é a porra do Doutor Destino. Que é horrível. É horrível, cara. É o personagem, o vilão mais foda da Marvel. E o cara virou uma merda, velho.
Ele é um vilão que é rei da Lativéria, é um imperador, é um cara todo fodão, que ele lida com ciência e magia. Ele é fodaço, né, cara? E no filme ele é um empresário, playboy, que tem ciúminha do Reed Richards, que é um cientista bosta, né? Um cara merdão.
Que é um bosta também no filme. O ator
é um Baxter da vida.
É um galhofa idiota, né, cara?
E o coisa, cara, eu acho que em termos de personalidade ele ficou legal. Só que eu tenho raiva porque o cara é baixinho, o ator. Ele é forte e tal, mas é muito baixinho. Você pega o coisa lá, que é gigante nas HQs, ele é menor que a própria Sue, né, no filme. Então,
é verdade.
Fica foda isso.
Sem contar o uniforme não, né, como é que se diz. A maquiagem do coisa também ficou estranha, né, velho?
Ah, mas pra quem assistiu o filme de 94, foi muito bom, né? É bom comentar que antes disso teve um filme em 94 que nunca foi lançado, né?
Tem no YouTube, né?
Vale contar a história. história do porquê.
Tem, isso daí já tem disponível pra baixar. A Marvel vendeu aí os direitos pra uma produtora alemã aí desconhecidíssima total. E o prazo do contrato tava terminando, né? Ela tinha que filmar aquilo de qualquer jeito.
Senão ia pagar uma multa boladona.
É, ela chamou um produtor, que é o Roger Corman, né? Que é um cara aí conhecido por dirigir filmes B aí, bem tosco mesmo. E, cara, fez acho que o pior, se não foi o pior, um dos piores filmes do super-herói.
A cena quando, acho que tem um casamento do Reed Richards com a Sue, né? Aí aparece assim a mão do Senhor Fantástico, né? Dando tchau assim, por fora assim, da janela da limusine. Aí você vê que é uma vassoura assim mesmo. Assim,
o uniforme do Senhor Fantástico também é uma coisa à parte, né? Porque conforme ele estica, dá pra ver todos os remendos na costura da roupa dele, cara. Cara, é horrível, coisa, parece um monte de cocô, velho.
I'm Spider-Man.
É, realmente, falando do filme de 2005, que até teve uma continuação em 2007, né? O problema dele é que realmente ele é infantil. É, a gente já tinha tido o X-Men, Homem-Aranha, teve vários filmes aí, né? O próprio Hulk, que era um filme de super-heróis com um pouco mais sérios, assim, né? É, no mesmo ano saiu Batman Begins, né? Que não é Marvel, mas, porra, filme de super-herói fodão, né? Uhum. Então, se pega um filme infantil como o Quarteto, ele já tava fora da época, né? Não cabia mais daquele estilo, né? Já nessa época, né? Então,
eu quero ser uma equipe. Que era pra ser um filme com o lado científico forte, né? Porque as histórias do Quarteto é bem focado nisso, né? Ficção científica e tal. E cagou, né? Pra tudo isso, né, velho?
Mas só pelo diretor, que é péssimo, né, velho?
É o cara que fez Táxi, né, cara? Aquela bosta.
É, pois
cara.
É. Filme O Táxi da Gisele Bündchen, né?
Isso.
mas o filme arrecadou, serviu, né? Atendeu o público dele, né? Que era um público mais infantil, mais familiar. Ele arrecadou legal, né? E teve a sequência em 2007, que ele já trouxe personagens, assim, bem clássicos do Quarteto, né? Que é a Surfista Prateada e Galactus, né? Só que aí já começa o problema, né? Galactus no cinema.
Mas assim, é como eu digo, é meu lado fanboy, me irritou quando eu vi aquele Galactus, aquela nuvem de fumaça, aquilo ali, a fumaça de Lost, né? Vamos dizer assim. Mas meu lado mais racional, vamos dizer assim, até que achou assim aquilo ali mais plausível do que botar um gigante com um balde na cabeça. O gigante púrpura, né?
Isso não dava mesmo, né, cara?
É uma pena, porque eu tenho certeza que o Levi ia se identificar muito com o personagem.
Eu não tô comentando nada sobre esse filme, que esse filme eu acho muito.
É uma merda esse filme.
Não, o do Surfista Prateado já foi muito ruim mesmo.
Eu nem me lembro muito direito desse filme, porque eu assisti esse filme em TS, baixei na internet em TS.
Nossa, e depois
eu já achei
cinema.
Uma merda e não. E
é,
não,
eu também.
Fizendo cinema, cara.
Cara, o Surfista Prateado pra mim foi tão ruim que eu vi numa cópia pirata gravada de cinema.
E não perdeu nada, cara.
O pai ganhou, hein, velho.
Eu não posso comentar nem ouvir sobre Quarteto Fantástico 2, né? Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, sem falar do maravilhoso final, né, cara? Que a resolução deles pra deter o Galactus é a seguinte: o Surfista Prateado, né, como acontece nas HQs, ele se rebela contra o mestre e fica do bem. Só que aí ele faz o seguinte no filme, né? Ele vai pro espaço, né, e fala pra entidade Galactus, né, que é a criadora dele, que deu o poder cósmico pra ele, que é um hiper poderoso, mais que Deus, deu um décimo do 1% do poder dele pro Surfista. O Surfista Prateado fala assim: não vou deixar você acabar com a Terra, eu vou usar o poder que você me deu pra te destruir, e acaba com Galactus, cara.
É a mesma lógica de um filme que a gente vai falar daqui a pouco.
Exatamente, ou seja, nenhuma lógica.
Story goes that the writer is a devil's bounty hunter sent to hunt down anyone that escaped from hell. During the day, it'll be normal. At night, the presence of evil. The writer takes over.
Thanks for the info. I feel much better knowing I'm the devil's bounty hunter.
E já que a gente tá falando de Jesus Garofeira, vamos pro Motoqueiro Fantasma, né? O nosso amigo Nicolas Cage.
Eu odeio o Nicolas Cage com todas as forças do meu ser.
Você não gosta do motoqueiro do Nicolas Cage nem comendo jujuba?
Rapaz, se um gênio da lâmpada aparecesse na minha frente, você tem o poder de matar duas pessoas na sua frente, velho. Quem você quer? Eu não ia escolher Bin Laden, não ia escolher George Bush, eu ia escolher Nicolas Cage e Duval Lendes do Asa de Águia, velho. Puta que pariu. O mundo seria bem melhor se fosse duas pessoas.
E usa ele de novo por via das dúvidas. Como é que ele não morre, cara?
Eu não entendo esse fascínio dessas pessoas por Nicolas Cage, rapaz. Puta que pariu. O cara com aquela cara de canastrão, aquela mesma voz. Put the bunny back in the box. Puta que pariu.
Porra, Conner é foda, cara. Faz favor.
Não, não, meu Deus do céu. É em Conner mesmo que é essa cena de Conner. Conner, o cara tá com um coelhinho no chão, ele put the bunny back in the box. Ah, vai tomar no cu, rapaz.
Nicolas Cage deve ter uns três filmes aí que presta só, cara.
Eu só gostei da Rocha porque tinha o Sean Connery, velho.
Nem da Rocha eu gosto, cara. Eu gosto de Despedida em Las Vegas, que eu acho legal. Ainda vou falar um aqui que vocês vão me chamar de viado, que eu gosto de Um Homem de Família.
Esse Homem de Família é o que ele sonha que é outro cara, que é isso, o vida dele. Isso, eu também gosto.
Outro viado.
Todas as Armas é legal.
Todas as Armas é bom.
Todas as Armas é legal.
Todo que é o Michael Caine, pai dele, sabe? Que ele é apresentador desses caras que apresentam Previsão do Tempo.
Acho que
é um dramão.
Esse filme, cara.
Esse filme é legal, cara. Isso não é ruim, não. Mas a outra parte...
O diretor é o mesmo de Demolidor, né? Que é bom falar, né?
Aham.
Ou seja, o cara fez... Acho que ele não vai dirigir um filme pra Fox tão cedo, né, velho? Porque já fez uma cagada.
Cara, o sonho do Nicolas Cage foi realizado, né? Porque ele tava caçando um filme de super-herói pra fazer faz tempo, né? Foi cotado no Superman do Tim Burton, como Superman, né?
Constantine também, ele foi barrado. Legal.
Também? Não sabia, Constantine.
Foi cotado e foi barrado.
É, uma briga boa pra saber quem é o pior, se é ele ou quem não lê, pra fazer aqui.
O Motoqueiro Fantasma tem uma cena, velho, que é horrível, que tem uma hora que ele tá descendo ali na moto, assim, do prédio, ele pega com aquela corrente, ele vai laçar vai laçar o helicóptero, né, velho? Aí em inglês ele falou Iha! E dublado ele falou segura peão, velho.
Segura peão, é muito
tequil, pera.
Se fosse nos anos 90, ele ia falar, eu tô maluco. Certeza, né?
Caramba, mas o motoqueiro fantasma, o Flávio conhece a minha opinião, já falei pra ele várias vezes isso aí, que é uma tatuagem foda, cara. Porque é uma caveira pegando fogo. Se eu fosse fazer uma tatuagem, seria o motoqueiro fantasma. Só que é só, porque história ele não tem, cara. Porque a gente nem comentou muito a história. É um cara que morre, faz um pacto com o diabo e volta pra terra e se rebela contra o diabo não faz nada. Então é uma história merda, né? Então o filme não podia ser muito bom mesmo, né?
E o que foi aquela cena, velho, daquele cowboy, o Sam Elliott, né? Que é aquele cara que tem o bigode mais foda que eu já vi na minha vida. Eu quero ter um bigode que nem aquele cara, velho.
Sam Elliott é foda, cara.
Aí ele chega assim, não, eu vou cavalgar com você, né? Que ele é o motoqueiro fantasma antes dele, né? Aí cavalga ele na moto e ele no cavalo, né? Não sei o quê. Aí quando termina de cavalgar, o poder dele acaba, ele... É, meu poder foi só até aqui, foi só pra cavalgar. Você que já vai, pô.
Que merda, né, cara?
Não, pra mim, a melhor cena do filme é ele correndo do sol, que o poder dele só funciona à noite, e aonde tá de sombra é noite.
Ah, mas isso aí é regra de todo filme de vampiro, né, cara? Então,
quase. Ainda tem um vilão que é aquele menino do saco de supermercado daquele filme Beleza Americana, né, velho?
Ah, é verdade, né? A música
tá pra caralho,
fazendo um Blackheart, filho do Mephisto, né, cara? Que é um bosta, né?
Esse filme,
né,
pra mim, tá pau a pau com Elétrica, como a pior adaptação, velho.
O problema é que esse filme nem é tão mal adaptado, cara, porque ele segue uma história até bem, cara. O filme é uma merda, sei lá.
Porque o personagem é uma bosta.
É uma merda, né?
Sei lá.
Não, eu gostava das histórias do Motoqueiro Fantasma. Eu gostava dos quadrinhos do Motoqueiro Fantasma nos anos 90, assim, quando saíam Super Aventuras Marvel, essas coisas. Eu achava legal. Mas na época não era nem o Johnny Blaze, era o Danny Ketch, que era o cara que substituiu
ele. Era o moleque, né?
E o motoqueiro vai ter também uma pseudo continuação, que é com o Nicolas Cage também, que eles estão em produção, cara, lá, eles estão filmando na Europa e tal, a história vai se passar na Europa, e tá sem divulgação quase zero, cara, divulgação nenhuma. Eles só passaram que a história vai ser ele contra um demônio lá, uma seita, uma besteirinha, e, porra, Nicolas Cage de novo, né, cara, então...
Não, tá fudido, porque os dois últimos filmes do Nicolas Cage já foi péssimo de bilheteria, cara.
Vamos destacar a Eva Mendes, né, cara?
Eva Mendes gostosa, como sempre.
Foi a mocinha da parada.
E só, né, Peter Fonda, né, cara? Peter Fonda como o Mephisto ali. Caguei também, né, cara? See you in hell.
Oh. O primeiro filme do Justiceiro, né, que foi de 89, assim, eu assisti menino mesmo.
Melhor, assim. Melhor.
Não, assim, é, realmente, assim, a única coisa, assim, meio feio do filme foi não mostrar o cara vestindo aquela roupa, né, velho? A roupa com a caveira, né?
Cara, não, não, esse filme é muito bom. Pra começar, tem o melhor ator de Hollywood, é o Dolph Lundgren.
A gente tem que fazer um parênteses aqui, explicar pro Torinho, o Torinho não sabe, né, que o Flávio tem um tesão absurdo pelo Dolph Lundgren, cara, então releva ele falar.
Olha só. Não, mas o Dolph Lundgren fica com uma luva, cara, porque ele tem aquela cara de louco psicótico, né, velho, que é o Frank Castle, cara. O problema é que ele é um péssimo ator, né, velho, isso que atrapalha.
Agora, esse primeiro, pelo pouco que eu me lembro, realmente foi na época eu achei um filme legal, né, não sei se hoje eu vou achar com outros olhos e tal, não sei o quê.
Não, não, eu assisti ele tem um ano, cara. Olha só, ele tem cenas, assim, memoráveis, cara, que é muito engraçado, velho. Começa, tem uma cena que ele tem, tipo, um informante, né, que é um cara bêbado e tal, e vira e mexe, ele vai lá pra falar com o cara, descobrir alguma coisa e tal. É, beleza, esse bêbado é expulso do bar, né, que ele estava, e daí ele cai no chão e olha pro lado, tem um carrinho com uma garrafa de uísque em cima. Esse carrinho é de controle remoto, né? E esse bêbado levanta e vai seguindo o carrinho, mas o carrinho é tão devagar que o bêbado tem que fingir que tá andando assim muito devagar pra não alcançar a garrafa. Cara, é muito ruim, cara. Muito ruim esse filme. Mas assim.
Eu me lembro desse filme que, na época, o filme foi lançado primeiro. Eu li primeiro a adaptação dos quadrinhos, né? Que antigamente aqui no Brasil.
Saiu muito abril, fazia, né?
Isso. Isso é a adaptação dos quadrinhos. E no, na adaptação dos quadrinhos, assim, quando ele vai passando a final, ele pega um spray e faz a caveira na roupa dele, sabe?
É, só lá. O filme não tem.
Eu fiquei esperando o filme.
É, não. Eu acho que isso eu lembro quando eu assisti. Eu também fiquei incomodado. Caramba, que ele não vai pôr a roupa do Justiceiro e tal. O problema do filme, acho que é a direção, cara, porque é muito ruim, cara. É muito assim, é o ápice do galhofa, cara. Porque a câmera é horrível, velho. Assim, qualquer objeto que é atirado, o diretor filma esse objeto voando e daí ele dá um corte e mostra, tipo, a faca já grudada no cara, sabe? Horroroso, velho. É muito ruim, cara. Tem uma cena breguíssima, tem uma cena de tiroteio em um parque de diversões, os bandidos saem atirando ajoelhado no escorrega, cara, tocando musiquinha de circo, velho.
Mas Flávio, ainda se você
consegue
pegar
ser melhor
ele...
do que o segundo filme, velho. Consegue ser melhor do que o segundo filme, que acaba na cagada de botar o Justiceiro em Miami, né, velho?
O terceiro é bem legal, cara.
Porque, sei lá, apesar de ter a violência que a gente tava esperando e tal, o ator é muito bom, aquele Ray Stevenson, né, velho?
Isso.
Que fez aquela série Roma.
Uhum.
Pô, mas eu sei lá, velho. Eu achei. É muito mal contada a história, velho.
Não, sabe qual é o problema? O principal.
Concordo com o vilão. Tudinho, a história é fraca.
O vilão, cara. O vilão consegue ser a mistura do. Eu já falei isso outra vez, mas vou falar de novo. A mistura do
Máscara.
Caras com.
O vilão do Máscara.
Também, cara. Pode ser também. Eu ia falar do Charada no terceiro filme do Batman. Porque, caraca, velho. Deu 5 minutos lá e ele falou: vou sacanear essa porra toda, cara, porque
esse vilão
é ridículo, velho. O que que fizeram com o retalho, cara?
Esse vilão é retalho, é um vilão clássico do Justiceiro nas HQs, né? Só que tá com a maquiagem muito mal feita, né, cara? Ele tem um irmão que é psicopata também, bem galhofa. Eu acho que o problema do terceiro filme é que ele é chupinhado da versão Max, o visual, a violência, ponto pra eles nisso, né? Só que a história é muito fraca, cara. Eu lembro que eu não saí no cinema, né? Eu vi em DVD e, porra, tinha umas 3 cenas, assim, que era o Justiceiro ajeitando as armas dele, só mexendo nas armas.
Tem várias cenas da vida do subterrâneo lá, né?
Sem diálogo nenhum, cara, sem fala nenhuma. Cena de 3, 4 minutos, só ele mexendo nas armas, cara. Eu quase dormi vendo o filme, cara. E ele tem uma menininha que ele cuida. Porra, é uma merda a história, cara. Não dá.
Mas isso daí muito... tem no filme do Dolph Lundgren também, cara. Tem um apego lá pro um molequinho lá e tal.
Um detalhe pro retalho, o ator que faz o retalho parece que tá com ovo na boca, forçando aquele sotaque italiano, né, cara?
É muito
horrível.
É, o 2, acho que a única parte boa é a porradaria, é muito maneira, né, cara?
Cara, eu também.
É a única coisa que eu lembro.
Eu lembro da cena lá, da tortura do cara do piercing, que é tirado piercing por piercing. Só
não,
isso.
O bicho explode aquele monte de carro em forma símbolo do Justiceiro, né? Vocês lembram? No final, ele vai carregando de outra volta no. Ele amarra o de outra volta no carro e solta o carro lá pra explodir. E daí pega fogo num estacionamento inteiro lá. A forma da caveira dos justiceiros.
É bom falar da caveira, porque assim, no primeiro filme, que é com o Dolph Lundgren, ele não usava a caveira. Mesmo nesse segundo, com o Thomas Jane, ele aparece muito pouco, né? Na verdade, na cena final, ele tá com uma camisa preta genérica, não tem a caveira, né? Não sei o que eles têm contra a caveira, que é o símbolo máximo do justiceiro, né?
Afasta, né, a criançada pra ver esse filme e família.
Eu acho que eles não quiseram ficar no clichê de, vamos botar... Ele nem tem uniforme, que nem os outros personagens, a grande maioria, mas... Ah, então já que é um filme mais homem...
O uniforme do Justiceiro é só isso, né, cara?
É uma camiseta.
É a caveira no peito ali, já era.
Ele usa o uniforme militar, né, cara? É o macho da parada, né, cara?
Não tem essa boiolice, não. Porra. Depois que o Garfiennes assumiu a parada, daí que a coisa ficou melhor ainda, né, velho?
É, porque nas HQs, anos 90, né, como sempre, ele tinha colante, né, com luvinha e bota branca, né, e a roupa preta da caveira, ou seja, meio nada a ver, né?
Teve a fase mullet também, que ele entrou pra máfia, né?
Ele era da máfia, eu lembro.
E aí depois ele virou um enviado do céu, que foi muito legal. Tá? Foi ironia, tá? Mas ironia.
Aí com o Garfiennes ele tirou tudo isso, né? Com um cara que usava simplesmente a camisa da caveira e roupa normal, né? Sobretudo, como sempre, né? Ficou um cara vigilante urbano, né? Que não tem nada de super-herói, que é o que se encaixa melhor, né, com o Justiceiro.
O Justiceiro III também teve problemas, né, com a diretora, né? A diretora chegou a ser demitida no meio das filmagens e voltou também.
Teve uns rolos, assim, né? Eu lembro. E eu tava empolgadaço pra ver esse filme no cinema, só que foi tão mal lá que lançaram direto em vídeo aqui. Eu gosto pra caramba do terceiro, velho. Eu acho que, puta, ele respinga sangue, cara. Aquela cena lá que ele entra na mansão lá do mafioso, cara. Porra, aquilo dá gosto de ver, cara. O que, que é isso, velho? Aquilo é Stallone puro, velho.
É, mas o ruim é que deram ênfase nas cenas sanguinárias e tal, violentas, mas deram pouco foco pro personagem. Ficaram bem mal feitos.
É, que o Stevenson ainda, como ele é bom, ele ainda conseguiu colocar toda a depressão do cara, né? Parte emocional do personagem, que é muito forte, assim, sem ter que falar muito, né? Isso fica claro, assim, no olhar dele, no andar, que ele é um cara fudido mesmo, né?
As cenas que ele tá arrumando arma de 4 minutos sem falar nada, né? Que você dorme. Não, beleza.
Eu gosto, cara. Eu gosto desse filme.
Aqui falar, né?
Eu ainda vou comprar essa merda em Blu-ray, cara, pra assistir em alta definição.
Porra, cara.
I'm Spider-Man.
See you in hell. Bom, eu só queria, como a gente falou de Justiceiro, não sei porque ela deixa, mas enfim, queria mencionar o filme do Nick Fury, cara. Agente da SHIELD, lançado em 98, que tinha como Nick Fury o David Hasselhoff, cara.
Eu vi no Telecine, mas não me lembro de quase nada desse filme.
Cara, eu assisti isso também, mas há muito tempo, cara, muito tempo. Lembro de pouca coisa, né? Foi produzido pela Fox e foi exibido diretamente na TV, né? E por incrível que pareça, o roteiro do Goyer, né, cara?
O Goyer,
cara. Mesmo o cara do Batman, do Blade aí, que a gente já mencionou, velho. E o filme? O filme é muito ruim, né, cara?
Eu não vi. Até aqui agora, mas qual... com legenda,
rapaz. Parei, cara. Se eu tivesse com tempo, eu queria assistir ele, mas... Né.
Mas qual que é a história desse filme? Ele é da SHIELD mesmo? O que que eles falam?
Ele é da SHIELD. Sim, cara.
O nome do filme é esse, né, pô?
A gente da SHIELD, porra.
A gente da SHIELD, ele não é da SHIELD.
No filme tem um Soldado Invernal, né? Que nos quadrinhos acabou virando o Buck, né? O parceiro do Capitão América.
Uh-huh.
Mas não, eu não tem. Me lembro se era o Buck, né? No filme mesmo.
Não, tem vários caras aí da SHIELD e tal. Não sei.
É, eu tenho o Doom, o parceiro dele.
Tem o Doom, sim, cara.
Que massa.
O Jackson vai baixar e ver o filme.
Os ouvintes aí que assistiram o Nick Fury, coloquem aí no comentário, né? O que acharam? Eu não lembro de nada desse, velho.
Eu não vi.
Impressionante que ele é de 98, cara. E ele parece ter saído, sei lá, no começo dos anos 80.
É muito. Mas ele é um filme pra TV? Como é?
Ele saiu direto pra TV, cara.
Pra TV, é. Daí ele já viu, né? Daí é merda pura, né? Não tem que escapar.
I am Iron Man. The suit and I are one. To turn over the Iron Man suit would be to turn over myself, which is tantamount to indentured servitude or prostitution, depending on what state you're in. Can't have it.
O Homem de Ferro, velho, é, faz parte daqueles filmes assim, como eu tava falando, eu só gostei do Homem-Aranha primeiro, como assim, eu acho que tem filmes assim que a parte 1, pra mim, excede a parte 2 por causa disso. É, porque a gente vê a construção do personagem antes dele virar herói. O Batman Begins é assim, eu acho o Batman Begins melhor do que o Batman o segundo, o Cavaleiro das Trevas, por causa disso.
Caraca!
Eu gosto mais do Batman 1, eu gosto mais do Batman Begins do que o Cavaleiro das Trevas, juro.
Porra.
Porque assim, tem a construção toda do personagem, você vê e você só vê o Batman lá na metade do filme, porra, você não sente falta até do Batman. Aí quando é que vai ver o Batman? Porque tá tendo toda a construção. A mesma coisa o Homem de Ferro, um...
Assim, o Homem de Ferro, ele ficou pra mim, junto com o Batman, uma definição. Hoje em dia, os filmes de heróis ou tentam ser o Batman, que é o filme cabeça, não conseguem, ou tentam ser o Homem de Ferro, que é o filme mais galhofa, mais pra ser engraçadinho, com o principal fazendo piada e coisa do gênero.
É, já... não bem isso. Acho que eu comentei isso na última agenda, cara.
Tá virando isso,
referência,
né?
Referência, os dois filmes, né?
Os dois viraram referência. Quanto à diferença do primeiro pro segundo, o primeiro, ele teve mais história, assim, você teve a história dele, você não ligou pra falta de batalha, que teve pouquíssimas cenas de combate, porque a história era foda, você tava criando um personagem. Já o segundo, o personagem já estava criado, então você esperava mais batalha e teve pouca batalha. Porque o primeiro, ele atende ao requisito, ele apresenta o personagem, o segundo não. No Batman você consegue, o primeiro apresenta o personagem, o segundo já você tem uma história melhor que não precisa representar o personagem.
É, eu gosto bastante dos dois, né, eu concordo com aquilo que vocês falaram. É, vale dizer também que o Homem de Ferro, o primeiro é 2008, o segundo é 2010, né, bem recente aí, e ele saiu antes que o Hulk, né, saiu no mesmo ano, mas antes que o Hulk, o primeiro lá em 2008, e foi a primeira experiência da Marvel Studios, né, já a Marvel produzindo seus próprios filmes, né, e acertou na mosca, né, cara, o primeiro filme é muito bom, o Downey Jr., porra,
é o Homem de Ferro, cara, né,
é o Tony Stark, né,
é o Tony Stark,
reergueu a carreira dele, né, aquela coisa, como é uma história de origem, você aceita que seja mais focado na parte cabeça, por assim dizer, do filme, do que na porradaria, então você sai do primeiro filme satisfeito, né? Sem, eu, por exemplo, não tenho queixa nenhuma, né? Eu gostaria que tivesse mais porrada, mas saí satisfeito, saí pilhado pra rever, acho que eu vi umas 3 vezes no cinema. Enquanto que o segundo, pô, já tá, o primeiro foi foda, arrecadou pra caralho, o segundo saiu logo depois, né? 2 anos depois, você já espera que vai ser alucinante, né? Eles anunciam daí que vai ter o Máquina de Combate, que é um Homem de Ferro B, né? Uma segunda versão lá. E não é, né, cara? A história continua legal, não tão legal, né? É, o Samuel Jackson, que é o Nick Fury, vale dizer, aparece no final do primeiro, né? Já fala em Vingador ali, né, a Dayada já enlouquece, né, eu enlouqueci valendo.
Pô, eu também enlouqueci.
Daí no segundo ele aparece mais, né, já comenta mais, pelo que você entende ali, ele tá pra montar a equipe ali, só que o Tony Stark tá meio relutante em fazer parte, só que o filme, cara, ele peca em ação, né, você tem 3 momentos de ação, o primeiro é a cena de Mônaco, né, da corrida, que é foda, mas pra mim acaba rápido demais, daí você tem a porradaria na festa, que o Tony Stark tá bêbado, né, que ele luta contra o Rhodes lá com a armadura reserva, que eu achei até um pouco longa demais, porque é uma cena mais comédia, né? Não precisava ser tão longa. E a batalha final, daí que você realmente, pô, quem viu o filme, né? Não sei se cabe falar spoiler aqui, porque o filme é um pouco recente.
Favor, né, cara?
Já saiu em DVD, já passou um telecine, já foi acontecendo.
Quando viu, se tem alguém igual o Jean aí, se fudeu, né, cara? Olha na cara, velho.
Não solta não, Pablo. É, não, porque o segundo filme, o vilão é o Chicote Negro, né? Interpretado pelo Mickey Rourke, que é um ator que carismático, né, que ele não atua, ele tá no filme, ele ganha pelo carisma, né, e, porra, você tem o Chicote Negro com uma mega armadura no final, né, contra o Homem de Ferro e o Máquina de Combate, primeiro os dois matam os robozinhos lá, que é uma cena legalzinha até, daí chega o mega vilão, porra, uma cena de luta você acha que vai ser foda pra caralho, e não é, né, cara, acaba em meio segundo anticlimático, né, então aquilo que eu falei do primeiro, que você sai satisfeito, querendo rever, eu saí do segundo, porra, meio assim, cara, não tenho muita vontade de rever, eu vi 2 vezes, mas mais por teimosia, né, cara, ele fica devendo um pouco, né, em relação ao aquilo que foi o primeiro, né.
O Jackson falou do primeiro filme, que aparece o Samurai L. Jackson lá com o Nick Fury.
Como que é o Samurai?
Tá confundindo com o personagem que ele fez no desenho, né? O Afro Samurai,
pelo menos. Não, mas depois disso eu só chamo ele de Samurai L. Jackson.
Afro Samurai é bom, cara.
Eu tô acostumado.
Preciso tweetar isso, desculpa. Demorou pra você tweetar alguma coisa disso.
Com o Nick Fury ruivo, com a parada branca, né, não sei o que, quando ele apareceu, eu comecei a berrar no meio do cinema. Caralho, o Nick Fury negão não dá, porra, não sei o que. E nisso, meu cunhado me olha e aponta pra minha frente. Tinha um negão, 4
Ah, velho.
4, 5, 7. Você
tá muito sem noção, né, velho?
É, porra.
7 mil olhando.
Você solta um 10, né, cara? Você vira um tá, filme porra, da Noruega, é... velho, tudo bem.
Esse negócio uma vez, velho, eu tava no barzinho com um amigo meu, né? Aí passou um amigo nosso, assim, na rua, assim, né, com o carro dele novo, né? Aí eu cheguei, porra, velho, olha o Tobias ali, velho, com o carro preto dele novo. Aí meu amigo assim, rapaz, o carro dele não é preto não, velho, azul marinho. Eu cheguei, rapaz, é preto. Aí não, rapaz, azul marinho. Eu cheguei, é preto, velho, só pode ser preto, velho. Aí o negão, velho, jogou uma cadeira assim em cima da mulher da gente, velho. Tô falando, o que aí, velho? Eu cheguei, calma, velho, calma. Tudo... Ele tá falando que o cara era preto, velho. E meu amigo ainda vai procurar onda com o negão, velho. Tipo assim, você é Alvinho, né? Pelo amor de Deus.
Ô, Kirano, mas você não conhecia o Universo Ultimate, cara, pra reclamar do Nick Fury negro?
Não, não conhecia. Cara, eu sou o Decenalta, não sou Marvete.
Ah, tá, não. Porque ele foi baseado no Os Supremos, né? Que o filme dos Vingadores vai seguir, todo mundo acha, né, que vai seguir isso aí. E foi lançado, pô, foi lançado bem antes, cara. Acho que é do 2002, começou a série. E eles colocaram o Nick Fury da série com a feição do Samuel Jackson, né? Não. Daí quando botaram isso no filme, cara, quem conhecia os quadrinhos enlouqueceu, né?
Tipo, muito foda, né?
Brian Rich, né?
É até nos quadrinhos dos Supremos, até nos quadrinhos dos Supremos, tem hora que tá eles conversando assim, né? E, ah, se fizeram um filme da gente, quem vocês acham que vão interpretar a gente? Aí o Tony Stark fala, ah, eu quero o Johnny Depp pra me interpretar, não sei o quê. Ou como é que se diz? Ou, ah, o Bruce Banner tem que ser o Steve Buscemi e tal, não sei o quê. E você,
Nick? Ia ser foda, cara.
aí você, Nick, quem você acha que tem que interpretar ele? Ora, é claro que é o Samuel Jackson.
O próprio desenhista falou que ele fez pensando no Samuel Jackson mesmo.
Bom, vamos pro que quer.
How do I get a hold of you?
You just contact the mayor. He has a special signal that shines in the sky. It's in the shape of a giant cock.
Já começa dizendo que eu não gostei do filme, vou na contramão, acho que da maioria, né, que gostou.
Eu
do
também
filme.
Não gostei muito, não.
O Kick-Ass também é de 2010, né, foi lançado em 2010, e ele é um personagem dos quadrinhos da Marvel, só que ele já é uma linha diferente. Ele é do selo Icon, que é um selo mais autoral da Marvel, né, e ele não tá no mesmo universo que os outros, né, ele tá no universo à parte. É uma história do Mark Miller, né, que é a criação do Mark Miller, que é um quadrinista famoso, né, que adora fazer uma coisa mais galhofa também, né, e é a história de um garoto que, do mundo real, né, que é fã dos super-heróis e tal, um nerd feito com pera, como diz o Flávio, né? Que resolve vestir uma roupa e sair dando porrada, né, cara? E, bom, não sei o que vocês acharam do filme, né? Mas eu li a HQ antes de sair o filme, né? Eu curti a HQ porque ela é galhofaça, né? Ela é bem proposital pra tirar sarro, não só com o gênero super-herói, mas com os leitores, né? E ela, porra, é politicamente incorreta total, né? Violência, putaria, ela escrotiza tudo, né? E o filme, cara, como era de se esperar, né, pra poder ser, apesar dele ser meio independente, ele ainda tem que arrecadar, né, então ele deu uma amenizada, né, na coisa toda, e eu não gostei, cara, eu vi o filme uma vez só, não curti, não tive vontade nenhuma de ver de novo, né, não sei qual a opinião de vocês aí.
Então, eu talvez por ter visto o filme primeiro e ter lido a HQ depois, quando eu assisti o filme, eu gostei, eu achei o filme bem divertido e tal, nada demais.
Eu acho que se eu não tivesse se eu não tivesse lido a HQ, eu acho que eu ia gostar do filme, né?
Eu acho que como filme, cara.
Eu também li, eu também vi antes de ler.
Com HQ, ele funciona. Continuo dizendo, ele não é um filme nada demais. É um filme divertido.
Não, é como vocês falaram, velho. Eu achei uma covardia tamanha, velho. Porque na HQ, ele finge que é gay, né? Pra menina e tal, não sei o quê. E no final da HQ, quando ele conta pra menina que ele, na verdade, não é gay.
Ela cai, né?
Ele se aproxima dela. Ela mete o cacete na cara dele e tal, não sei o quê. No filme, não. Ele fala assim, não, eu não sou viado, não sei o quê. Fala isso só pra... Aí a menina chega, ah, mas eu te amo mesmo assim. Isso aí foi uma covardia. Aquele negócio tem que ter final bonitinho em Hollywood, velho.
É, Hollywood.
Aí
não,
isso é ridículo, velho.
Porque o final de Kick-Ass foi... Que pariu, né, cara?
Não ia vender
esse filme. É uma absurda mesmo, né, cara?
Não ia vender
esse filme
nunca, o que quer
ser ainda. Vocês acham que o filme não funcionou por causa da adaptação ruim?
Não, cara, assim, cara, como filme ele é legal, como adaptação não, cara. Porque os caras perderam a coragem, velho.
Não funcionou mais o filme, né? O filme não foi maior sucesso, porque ele choca quando ele apresenta violência na forma de uma garota de 12 anos. Isso vai chocar o público normal. Agora, quanto as adaptações, você entende, cara, que você precisa de um final feliz pra seu Hollywood, você precisa de uma motivação melhor pro Big Daddy, né? Que não seja, eu sou um nerd, quero dar uma vida melhor. Você precisa dar uma motivação.
Agora é isso, em defesa ao diretor, né, velho? O filme foi feito antes da HQ ser completada, né, velho? Teve isso, né? Por isso que o final da HQ é diferente do final do...
Pois é, cara, mas o Miller tava ali em cima, né, cara? Isso não é desculpa, né, velho?
É, o cara
também não tava participando, teve, já tô na cara.
Teve coisas assim que foram desnecessárias, velho. Teve coisas assim que foram desnecessárias em relação à HQ. Por exemplo, na HQ a gente só descobre que o menino lá é filho do mafioso no final mesmo, né? Que tem uma surpresa isso. Eu acho que eles deviam ter guardado isso no filme.
Isso,
é. Pois é, eles acabaram com o mistério do filme, né, cara? Ficou muito, muito esquisito, né?
É, porque você já fica sabendo que o moleque é um babaca e tal. Você já não se identifica em nenhum momento com aquele...
E é estranho o que ele não falou, que o filme choca pela violência em forma da garotinha, né, que é a Hit Girl. O filme, ele é corajoso nesse sentido e porra, ele bota no final o mafioso, que é um cara adulto, né, dando porrada na menininha, né. É filme bem corajoso filme nesse sentido, mas covarde em outros, né, cara. Ele ameniza em outros, né. Então uma decisão bem correta. E não deu certo, né, porque o filme não faturou quase nada, né. A bilheteria dele foi meio fraca, pelo que eu fiquei sabendo.
Não foi muito bem mesmo, não.
Pior se tivesse seguido a risca a historinha, a revistinha. Né?
Não, eu entendo.
Se tivesse escolhido o Michael Cera pra fazer o...
Não, o Michael Cera não, cara. Pelo amor de Deus, né?
Mas acho que o Michael Cera ficaria bem de Kick-Ass, velho. Porque o cara na revistinha é totalmente bobão, né, velho?
Mas eu acho que se tivessem seguido o HQ, por mais que não fizesse sucesso, eu acho que esse filme seria um filme que futuramente viraria cult, cara.
Ah, com certeza. Com certeza.
Com todo o lado deprimente e tosco que é o final, cara, você fala, caralho, que loser, né, velho? Seria outra coisa, né? Mas, enfim.
Eu entendo comercialmente eles optarem por tentar dar uma amenizada, mas é aquilo que eu falei, né? Pra quem leu a história primeiro e sabe da fodacidade, né? Não que seja uma HQ fantástica, né? Ela não é. Mas pelo aquilo que eu falei da escrotização com o público, né, cara? Porque o Mark Miller é um sacana de marca maior, né? Ele escrotiza o leitor, né, cara? Isso aí ficou uma metalinguagem interessante. E no cinema não teve, né? Então, realmente foi uma falha. Na HQ, tem que falar isso também de Kick-Ass, né? Tem no final a guria que ele gosta, que dá um fora nele. Ela fica com o aluno novo, né? Que é um negão, fortão. E manda uma foto pro celular dele, pagando um boquete pro cara, né? E o Kick-Ass, o Dave, né, ele narrando, né, ele fala, eu olhei aquela foto ali e chorei um dia inteiro, dois dias seguidos, e depois eu olhei de novo e toquei uma bronha chorando enquanto olhava aquela foto.
Que é sensacional. É, cara, é isso o HQ, né, velho?
Cara, ele traduz o loser, né, cara, o nerd loser mesmo, né?
Foi pra galera, pros nerds mesmo, ler aquilo e falar, caralho, tem alguma coisa errada, né?
O Mark Miller, ele é meio Garth Ennis, né, cara, eu acho, ele gosta de dar uma zoada também, né?
Bom, é isso aí, então agora a gente vai continuar aqui para falar do último lançamento que saiu agora pela Marvel Studios, né? Thor, todo mundo aqui conferiu. Infelizmente o Tourinho e o Jean ainda não tinham assistido, não puderam participar. Em compensação, a gente tá aqui com o Bruno, que também assistiu o filme. Fala aí, Bruno.
Opa, beleza, galera? Acabei de sair do cinema e o Thor tá aqui fresquinho na cabeça.
Bem-vindos aos créditos de mais um filme.
Tá ficando perigoso essa brincadeira, hein?
Mas enfim, assim, superficialmente a gente vai entrando aí no assunto, opinião bem básica. Vocês gostaram?
Primeiro pro Marvete. Marvete, o que você achou do filme?
Imagino que o Marvete seja eu, né? Eu gostei do filme, não vou dizer que me surpreendeu, porque não foi o caso, né? Eu já tava esperando um filme bom, mas não espetacular, né? Nada fodástico assim que muda a história do cinema ou da minha vida. Então já fui esperando um filme bom, os trailers me prepararam pra isso, né? E acabou que o filme foi o mesmo esquema com o Homem de Ferro. Não sei se vocês vão lembrar do Homem de Ferro, que os trailers já meio que entregavam a história e o filme acaba sendo uma versão estendida do trailer, né? Pode ser um problema assim, mas não chega a atrapalhar muito. Então o filme é bem bacana, eu acho que equilibrou bem a ação ali, aquele esquema, né? Ação, piadinha, drama e tal.
Eu vou falar que eu também gostei e vou fazer a mesma ponte com o Homem de Ferro, só que mudando. Pra mim, ele conseguiu ser bastante diferente no Homem de Ferro do que diz ao personagem principal. É o primeiro filme que tenta ser engraçado pelas situações e não pelo personagem principal ser zoadão.
É, boa. Boa.
Ser o cara lá. Então ele conseguiu ser engraçado, mas fugindo do estilo Homem de Ferro de ser. E ele conseguiu também fazer uma coisa que o primeiro Homem de Ferro fez muito bem, que é apresentar o personagem. Pra mim, ele apresentou o Thor muito bem pro povo que não conhecia.
Bom, eu vou puxar também o que o Jackson falou, né? Assim, a questão do
Jackson.
Jackson!
Eu já nem ligo mais, cara.
Bota o gritinho do Michael Jackson aí, né?
Isso é piada antiga, isso é piada antiga.
É verdade.
Jackson.
Escolhe um e vai, pô.
Usando o que o Jackson falou, né, que assim, a Marvel tá sendo bem sincera ao elaborar o trailer, né, e o filme ele acaba sendo uma extensão do trailer, então o público já vai esperando alguma coisa parecida com aquilo que recebeu, né. E eu gostei do filme, assim, eu achei um bom filme, né, ele apresenta não só o Thor, né, o personagem principal, a questão dele, de um deus se misturando com seus súditos ali, né, com os humanos normais, mas toda a ideia da interação dele com o Loki, com o próprio Odin, né, ficou algo bem divertido. O que difere justamente do Homem de Ferro, né, que é centrado só no Tony Stark, mas ali no Thor você tem toda a ambientação que ficou bem, bem produtiva e bem bonita, né. Então, assim, eu acho que foi se abrir o caminho ali pros Vingadores, né. Você já vê o Clint Barton, né, que é o arqueiro que vai fazer parte dos Vingadores também, então já teve um acréscimo bacana pra essa história.
Sensacional, hein, cara, vibrei quando o arqueiro aparece.
Eu também, cara.
Eu tava falando em trailer, né, teve um, não foi trailer, mas teve um vídeo, né, que divulgaram que aparecia um trechinho dessa cena que aparecia só a sombra dele, né. Quando começou a cena, eu falei, puta, vai ser um troço muito discreto, colocaram um dublê, não ia ser nem o ator, né, o Jeremy Renner. Mas daí não, cara, botaram a cara dele várias vezes ali, mostraram que é ele e tal, que é um ator que já é conhecido, assim, né, o cara até concorreu a Oscar, né, uma coisa assim.
Isso, e pô, aí... pô, sim, duas vezes, né, cara.
Sim, mas não ganhou, mas não concorreu. Então já botaram, já falou a gente Barton e tal, é uma coisa que, tipo, quem não é fã não pega, né, mas pro fã tá ali, porra, a gente Barton, um cara com arco, é o Gavião Arqueiro, né.
Outra coisa do filme, eu como decenal tenho que falar... que se as cenas do Lanterna Verde de Ua forem tão fodas e tão belas quanto foram as de Asgard, o filme vai valer, porque as cenas de Asgard foram sensacionais.
Ah, cara, vamos combinar que o conceito que eles trouxeram, né, de magia e ciência, o que são os Asgardianos, que eu também fiquei meio com o pé atrás, que aquele lance, ah, os caras não são deuses, não vai ser uma coisa abordando a mitologia nórdica como ocorre nos quadrinhos, e porra, cara, funcionou muito bem, velho, não tenho o que reclamar daquilo.
Era isso aí que eu tava
plausível,
mais...
né, velho?
Uhum, era isso aí que eu tava mais temeroso também, né, porque eu, vocês sabem, né, que eu sou o fanboy, né, daí por gostar do Thor, eu gosto mais das histórias dele voltadas pra mitologia, né, então o filme já partiu pra esse lado, tentando dar aquela disfarçada, ó, eles são seres superiores, os antigos acharam que eles eram deuses porque aquela coisa da primitivo, né, olha uma tecnologia superior, acha que é deus e tal, mas eles não, em Asgard, eles não colocam assim como... Ai, meu Deus, uma tecnologia, tipo, apesar de ter umas máquinas mais ou menos lá. O próprio Thor fala, magia e ciência são a mesma coisa, né? Eles tentaram dar aquela disfarçada, como eu falei, né? E ficou legal, não chega a comprometer e tal. Só acho que a mudança mais sensível que teve, né, em relação a isso foi a questão da imortalidade, né? Porque eles não mencionam ali que eles são imortais ou que eles são deuses, né? Porque eles mostram o Jim envelhecendo, ficando fraco e já querendo passar o trono pro Thor, né? Enquanto na HQ então,
acontece, o lance do, né, Odin, cara, parece que ele sofre tipo um processo de hibernação e retorna. Foi o que eu entendi.
Foi essa impressão que eu fiquei
eu também.
Foi a impressão que eu tive, porque em dado momento, eu acho que o Thor conversa com a mãe dele, e daí ele fala, ah, e aí, será que ele vai conseguir retornar logo? Daí ele fala, ah, não sei, porque agora não ocorreu mais como foi da última vez e tal.
E quanto à imortalidade...
Isso, eu acho que o conceito de imortalidade existe ainda, já.
Eles falaram também na imortalidade quando o Thor fica lá preso, e estão falando, ah, ele se apaixonou por uma mortal.
Então, ah, é verdade.
É bem lembrado, né, eles citam essa questão de mortal, né, então eles são imortais, mas isso não tem um foco no filme, né, tanto é que se dependendo do público, não passa despercebido, né?
Não, mas o que eu quero dizer assim, essa história do sono do Odin, que eles chamam, isso tem nas HQs, né? Que o Odin às vezes dá uma hibernada, né? Como se fosse um urso, pra dar uma recarregada, né? Isso tem. Só que o que eu notei no filme, coisa que nas HQs nunca apareceu, eu posso estar falando uma merda gigante aqui, porque eu não li todas as histórias do Thor, obviamente, né? A questão do enfraquecimento, porque eles mostram ele já mais fraco, e ele já fala, Thor vai ser meu herdeiro, vou passar o trono pra ele. Isso aí não é mencionado na HQ, isso aí só tá mencionado que ele é o príncipe herdeiro, e ele vai herdar caso o Odin morra, né? Tanto que atualmente nas HQs o Odin tá morto, né? E o Thor seria o regente, né? Não tá mais, né? Mas ele já entrar demais nas HQs, não cabe aqui. Então teve esse enfraquecimento aí, e também a questão daí, uma hora que ele fala, ah, meu pai, não sei o que, que não é tão enfatizado na HQ, né? E ali deu a impressão que eles, claro, eles são seres superiores, eles vivem mais tempo, mas deu uma ideia de que eles são um pouco menores, assim, não são deuses e tal. E eu achei que isso foi pra dar uma dramaticidade maior pro filme também, né? Foi uma coisa necessária, né? Porque você botar, ah, são imortais, então foda-se tudo, né? Então não caberia, né?
Bom, é que o lance de o start também dele começar a cair na real é quando ele também sabe que o pai dele tá morto,
tá,
né?
Tá morto, é.
Então ele começa a ter pé no chão. Aliás, é a única crítica que eu acho que eu tenho pra fazer do filme.
A motivação do Thor, eu também ia falar isso.
Muito rápido, né?
É tudo, tá muito tudo rápido, isso, né, cara? Fica lá trocando ideia com ela. Tudo bem, é Natalie Portman, né, meu amigo?
É só isso que o Flávio tá falando dessas mudanças de comportamento foram assim, muito rápidas, né? No filme você não tem a impressão que tá passando, por exemplo, semanas ou meses, né?
Uhum.
Tá
são passando poucos dias ali, né?
Poucos dias, né? Assim, poucos dias. Tem cenas relevantes, né? Por exemplo, quando o Loki tá lá na prisão junto com o Thor, do Thor conversando com a Jane. São cenas, assim, bonitas, são cenas importantes, só que essa mudança de comportamento, ela acontece de forma muito rápida.
Na verdade, eu acho que aconteceu em um dia. Numa noite ele caiu, no dia seguinte ele tava tomando café da manhã, na noite desse dia ele invadiu e ficou preso, na manhã do dia seguinte ele tava preso, o Loki apareceu, de tarde ele foi resgatado, de noite ele tava tomando o drink lá com o velho. Pronto.
Então, saiu 24 horas... Ele deixa assim, de se aceitar como deus arrogante que ele era, né? Uhum. Pra ficar amiguinho de humanos, né?
Uhum. Mas a questão é que assim, ele caiu na Terra, ele ainda é deus arrogante, mas ele não tá, tipo, totalmente arrogante, pra se repetir, né? Ele é com um cara confiante, assim, mas ele tá tranquilo, ele conversa com os outros, vai na boa, né?
Uhum.
Tipo, ele tá tranquilo, né? Da hora que ele não consegue erguer o martelo, daí aparece o Loki, fala, ah, o pai morreu, não sei o quê, aí é o baque, uhum, né?
Aí é o start, né, velho?
Então, mas aí depois desse baque, teria que ter um tempo maior pra ele processar tudo e virar o amigão da humanidade. Não tem isso. E o que acontece? Ele vai encher a cara, conversa um pouco com o doutor, conversa um pouco com a Natalie Portman, e daí na outra manhã ele já tá servindo café e aí já sai pra cidade enfrentar o destruidor, e salvar a humanidade. Ou seja, ele processou, porra, minha vida tá errada, eu fiz merda. Daí pra ele processar isso e resolver ser o salvador da Terra... Foi da noite pro dia, literalmente, né? Então, esse é o ponto mais fraco do filme. Se fosse um pouco mais bem trabalhado, mas aí o quê? Mais meia hora de filme, né, cara? Aí seria foda, né? Pra mim, não chegou assim, ó, meu Deus.
Não, não atrapalhou. Falha, porque eu falo logo, cara. Pra mim, Thor é o segundo melhor filme aí de super-herói, cara. Só perde pra Cavaleiro das Trevas. Desculpa aí, Homem de Ferro e tal, mas, cara, não sei se ainda é empolgação de momento, cara. Mas eu gostei muito de Thor.
Porque,
cara,
pra mim, o Thor teve uma coisa que faltou no Homem de Ferro, que é luta.
Ah, é bem lembrado, assim, né? O Homem de Ferro, ele, os combates... É que, assim, também a condição das lutas, por exemplo, em Asgard, ou até com o Destruidor, né? Quando o Thor recupera os poderes, é, assim, é um modo de lutar bem maior que o Homem de Ferro poderia fazer, né? Então, assim, até a condição de cenário de filme já oferece essa... Que, vamos combinar, né? Assim, as cenas em Asgard estão perfeitas, né? Assim,
estão demais.
A única cena que eu achei que ficou pra baixo, que pareceu o CG de jogo de videogame, é a cena deles a cavalo na ponte de arco-íris.
Ah, é mesmo. Começa, cara. Com 3D,
eles estão saindo.
O 3D ficou ainda, putz, feio.
Cara, no alívio ficou esquisito mesmo, cara.
Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês, já vou aproveitar, puxar o que o Kirano falou aí, a comparação com o Homem de Ferro, talvez porque no Homem de Ferro a gente esperasse um pouco mais, né, e acabou ficando uma sensação do que faltou, né, isso aí a gente até comentou antes, né, foi meio que um consenso, né, todo mundo achou que faltou alguma coisa. No Thor, em questão de lutas, a gente achou que não achou que faltou, né? Então realmente cumpriu bem aquilo que esperava. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que o Thor tá muito overpower, cara. Ele tá demais. Pra jogar ele nos Vingadores, não sei como é que eles vão fazer, porque naquela primeira cena, aí já dá pra fazer uma outra comparação com o Superman Returns, por mais estranho que pareça, né? Pra mim, a melhor cena, não que as outras sejam ruins, mas a melhor cena de ação do filme é aquela primeira lá contra os Gigantes do Gelo, né? Que ali foi de fuder, cara. O Superman Returns também, a primeira cena de ação, a do avião, é a melhor do filme disparado, né? Uhum. Então, essa cena ali, porra, principalmente nessa, né? O Thor tá com poder nível
absurdo,
né?
Todo mundo apanhando e ele segurando o exército inteiro sozinho.
Aí bota ele nos Vingadores.
Se comparar o Destruidor com o Homem de Ferro, né, velho? Já fica um negócio meio complicado, né, velho?
É, e ele acaba com o Destruidor rapidinho ali depois, né? Depois que volta os poderes. É, eu tava pensando assim, já anunciaram nos Vingadores, né? Que vai ter porrada contra o Hulk, óbvio, né? E do jeito que tá ali, cara, o Thor não tem dificuldade contra...
Vai ser Supremos mesmo, né?
Vai, com certeza. Mas eu tava pensando assim, o Thor não vai ter dificuldade contra o Hulk desse jeito aí, né, cara? Então já fica meio assim, né? Será?
Eles vão ter que arranjar um jeito do Hulk, vai ficar... O Hulk vai ficar mais bolado, com certeza.
O que eles podiam fazer pra ficar foda mesmo, é, como já puxaram aí, Supremos, é, bota o Hulk descontrolado por alguma razão, daí tá lá o Homem de Ferro, o Capitão América, o Gavião, sei lá quem vai estar mais ali, tentando conter, né, e o Thor ainda não tem como voltar pra Terra. Daí no meio que eles estão quase fodidos lá, o Thor chega assim pra ele conseguir daí conter o Hulk, né, porque ele seria o único que pode bater igual pra igual com o Hulk, né. Aí seria um, tipo, pra já começar o filme, não sei se vai ser bem no começo, né, já começar bem.
Então eu vou cortar aqui que a gente tá indo muito pro Vingadores, vamos voltar pro Thor.
Mas é a empolgação, né?
Eu vou falar de duas coisas aqui que também... Primeiro é uma cena, a cena que mostra por que o Odin é foda e o Thor é ruim.
É garoto, né? É garoto.
É a cena da coroação do Thor, que ali fica bem claro por que o Odin é tão mais foda que ele. É simples, naquela cena ele mostra que a armadura do Odin é de ouro e a dele é de prata.
Cavaleiro do Zodíaco.
Não, palmas.
Tava
essa,
demorando,
essa,
hein?
Essa merece palmas.
Isso
é visão, cara. Isso é visão.
Ali mostrou, claro, ele é de ouro e o Thor é de pratão. Tá ali. Então,
pô, o Heimdall, que é o guardião do portal, também é de ouro, cara.
Então,
é
isso que eu ia falar. Outra coisa. Ninguém se incomodou com as garradinhas do negro, não?
Não, cara. Não
tem problema, porque não é nóis.
Entrou pela cota.
Não, isso é cota, com certeza. Mas não incomodou, sabe por quê? Porque ficou muito bom, cara, aquele Heimdall. Ele tá o Heimdall dos quadrinhos perfeito, cara.
Ele realmente ficou foda ali e tal.
Pra mim não incomodou, porque, cara, não é a mitologia nórdica ali, velho. O conceito de Asgardiano é outro, sacou?
É, e tem o Rogun também, né? O Rogun tá é um cara japonês ali, oriental, né?
Mesma coisa,
né?
Outra coisa, o que vocês acharam das atuações?
Eu achei boas, cara, todas. Até o principal lá, o Chris Hemsworth. Cara, pra mim ele mandou muito bem ali, cara. Em todos os momentos, né?
Outra piadinha. Mas... Eu posso fazer o cara é tão bom Thor que ele é merecedor do poder de Thor, mesmo no nome.
Hemsworth.
Ai, que bosta, cara. Que pariu. Então, mas eu gostei bastante do cara que faz o Loki, velho.
Porra, ficou foda.
Achei muito bom, cara. Faltou, como que chamava o outro cara lá? O Jadson, ajuda aí, velho.
Balder.
Isso.
Balder, o bravo.
Ficou faltando ele, né, cara.
Ele é o melhor amigo do Thor, né, cara. Até tinha um triângulo, assim, entre o Thor, o Balder e a Sif, né. Tinha, tipo, três amigos, assim, que tinham um certo triângulo. E acabou que não usaram ele no filme, cara. Se bem que eu acho que seria meio complicado pra jogar tanto tempo, personagem.
Né? Cara.
Você fala que você sentiu falta de uma relação ali entre a Sif e o Thor? Ser uma relação amorosa?
Eu acho que podia ter, mas daí não cabia também, porque eles queriam focar com a Jane Foster.
É, justamente, né, assim, eu também eu senti falta, né, assim, dessa relação da Sif mais próxima do Thor. Só que se colocasse, ia ficar complicado por conta da história com a Jane, né, então fica até compreensível essa adaptação.
Novamente aparece, raramente isso falando, que ela que fala, tipo, meio com inveja, ele tá sentindo falta de uma mortal,
Isso, lá no final do filme, né?
É ela quem tá falando isso, assim, meio que com ciúmes.
Nossa, se sentiu alguma coisa ali?
Isso fica na cara com os olhares. Aliás, que gata, né?
Ah, eu preferia ela do que a Natalie Portman, cara. Desculpa aí, Natalie, mas a outra... pra mim era melhor. Aliás, falado da cena lá do Xena e mais não sei quem que o cara falou, né? Eu tenho visto aí alguma galera reclamando do humor do filme, cara. Eu não achei em momento nenhum que o humor foi forçado ou qualquer coisa
não,
assim, cara.
Não, foi bem puxado, posto. Né? Foi bem posto e, como eu falei, não ficou forçado no personagem principal. Eles tentaram botar situações.
Aquela cena que ele entra na loja de animais e pede um cavalo, cara.
Caraca, é muito bom, cara. Tem algum que dê pra montar.
Na sessão que eu tava, cara, a hora que ele olha assim, vê a loja dos animais, a galera já começou a rir, a galera já percebeu o que ia acontecer ali, né? Na hora que ele entra e pede um cavalo, tipo, todo mundo gargalhou, cara. Muito, muito boa aquela cena.
Então, eu pego essa análise dessas cenas de humor, né, concordando com o Quireno, que foram bem colocadas, porque na sessão que eu tava, toda hora que tinha uma piadinha, o público ria, cara. Então, o público se divertiu, isso é bom, né?
É que, na verdade, é um humor meio babaca, assim, se for analisar, tipo...
E simples, né?
Sendo chato, né? Porque é físico, né? Então, se o cara for com o espírito meio armado, pô, que bosta, humor, zorra total, sei lá...
É meio torta, aí... é meio torta na cara, né?
Cara, funcionou ali, né? Também, eu sempre digo, cara, você tem que ter um pouco de boa vontade com as coisas, cara, que você já for com prevenção, assim, já vai achar tosco, né? Que nem a questão das armaduras e tal, que muita gente tava falando, né? Porra, isso aí tá Cavaleiro Zodíaco, não tem nada a ver, fica carnavalesco.
Mas vem cá, não dá pra negar, né? Na hora que ele recupera os poderes lá contra o Destruidor, bicho, aquela cena foi o Seiya pegando a armadura, né, meu amigo?
Não precisava, né? Ele podia
ter deixado ele só com o martelo e depois ele vestir a armadura, normalmente.
Outra coisa que eu gostei bastante foi as referências aos quadrinhos, cara. Chamarem ele de Donald Blake, porra.
Putz, é.
Muito bom isso, cara. Pra quem aí pega essas coisas, é muito maneiro, né?
Eu achei o filme assim, ele foi bem elaborado como fanservice, né? Então você tem referência ao Stark ali, referência ao Hulk, né? Assim,
isso,
não,
o Hulk.
E não é uma referência tão clara, assim, né? Porque eu assisti com a minha esposa, ela falou, mas vem cá, Raios Gamas não é o do. Raio Gama não é do Hulk? Aí eu falei, então, ó, você viu assim, nem uma pessoa que é Marvete ou que é fã de quadrinhos, mas que já assistiu, né, vai associando. Então a hora que chega lá no filme na frente, vai ter isso muito claro, né?
Isso é uma coisa que tem que elogiar o pessoal do Marvel Studios, que eles estão realmente construindo um universo muito foda nos filmes. Verdade. Eles estão conseguindo interligar todos os filmes e fazer um universo junto e coeso, muito bom.
Que a DC não vai conseguir fazer. Enfim, quem vai falar aí do cubo dos Transformers?
O Spark, né?
Spark. Deixa eu falar que fui eu que puxei isso no Twitter ontem.
Fale do cubo cósmico, que é o que importa no momento.
E no final, lá aparece o Samurai L. Jackson.
Samurai L. Jackson. Existe nisso, né, cara?
O Samurai L. Jackson falando com o tio lá da Natalie Portman sobre um cubo, o cubo cósmico lá dos Transformers. Pô, em fonte de poder aí infinita.
Não, fala direito, né, querendo? Não vá estragando aí, né?
É o Eric Selvig, o doutor.
A cena final é o Samuel Jackson, né, diretor da S.H.I.E.L.D., com o doutor lá, Selvig, né, o mentor da Natalie Portman. Ele chama ele e fala, encontramos um objeto, isso aqui, poder limitado e tal. E aí mostra um cubo, assim, meio parecendo de cristal, alguma coisa assim. E aí quem não conhece os quadrinhos, foda-se aquilo, né? Mas a gente tá aqui pra explicar. Aquilo ali é o cubo cósmico, que nas HQs, ele é um artefato que foi construído por humanos, por cientistas daquela IMA, né? Ideias Mecânicas Avançadas, que é um grupo de cientistas do mal, basicamente, né? E eles construíram um negócio que pode alterar a realidade. E meio estranho, né? Um humano conseguir fazer uma parada dessa. Por isso que eu acho que no filme eles vão colocar que aquilo é ou de Asgard, ou de outra dimensão, né, que caiu na Terra no meio daquela confusão lá depois da destruição
eu
da
ponte. Eu acho que vão usar com o negócio da ponte, cara.
Também
acho que vão aproveitar aquilo e puxar alguma referência de Asgard.
E aquele cubo ali, ele aparece bastante nas histórias do Capitão América, porque quase toda a história do Capitão América, o Caveira Vermelha, que é o vilão, tá com aquele cubo tentando remodelar a realidade pra um mundo nazista, né?
A não ser, né, cara, que pode ser que ele seja usado, sei lá, no filme do Capitão.
Já tem imagem também, né? do Caveira Vermelha segurando esse cubo no filme do Capitão.
É isso aí.
Já tem imagem e vai ser usado.
Então é de lá. Então não tem referência com Asgard.
Então, mas... Que... Não, mas eu acho que é referência a Asgard. É, eu imagino que seja o talvez o motorzinho da sala de portais lá, né? Que tenha caído, porque foi destruída, né?
É, caiu em outro tempo, talvez.
É,
né,
por aí.
Isso, conceito e aquilo vai acabar...
tempo e espaço em Asgard é outro, então pode
e
ser.
A gente tá especulando em cima dos quadrinhos, né? Porque é só o que a gente tem até agora, que no caso dos quadrinhos ele altera a realidade, mas no filme ali, na cena final, pelo menos Samuel Jackson só fala poder ilimitado. Então acho que talvez no filme do Capitão América que vai aparecer, seria inteligente até da parte deles darem uma limitada nesse poder do cubo, né? Não necessariamente alterar a realidade, todas as dimensões, mas por uma coisa um pouco menor, sabe? Uhum. Pra, senão fica muito complicado aí pra jogar isso num universo mais realista, que é o que eles estão buscando com tanto empenho, né? No universo do Marvel dos cinemas. Então, bom, a gente
eles
vai ver.
Eles tinham que colocar o Thanos lá no...
com as gemas do poder.
Vingadores, coloca o cubo e boa, velho. Hulk dando porrada.
Daí no final aparece Eternidade, né? Aquele ser lá que é o universo.
Pode ser, cara. Coloca o Adam Warlock lá também. Ixi, da hora.
Aí chega o Galactus depois, né? Tá tudo em
Galactus não. Galactus de
Galactus. Não, para com aquele cara.
A nuvem.
Saia.
A nuvem.
Um cara gigante com um saiote não é uma boa ideia, cara.
Ele é escocês, pô.
Imagina em 3D aquilo.
Não, mas no cinema ele virou uma nuvem, lembra?
É. Não, mas aquilo
no Quarteto Fantástico 2.
Você acha que vou puxar referência de Quarteto Fantástico? Você realmente acha? Outro ponto importante é que eu finalmente descobri como se fala o nome do material do Thor, cara. Só
porque assim, foi soletrado?
Porque foi falado, cara. Senão eu sempre falava Mjolnir, sei lá.
Eu sempre falava Mjolnir também.
Ah, cara, a infância inteira é Mjolnir, nem aí.
Mjolnir.
Bom, mas tá bom, né? Vamos encerrar essa merda que já estendeu pra caralho.
Considerações finais?
É, vendo a ideia da Marvel como um todo, né, que é pra... para os heróis culminarem nesse filme dos Vingadores, com o Thor, né, com o final de Thor, você percebe que isso vai funcionar junto, né? Tanto é que eu assisti o filme todo esperando ver um Homem de Ferro passando no fundo, né? Porque você entende que aquilo vai funcionar com os heróis juntos, né?
Uhum.
Então, assim, realmente, é altamente recomendável, tanto como um filme pipoca, quanto por conta da história, né? Que começa lá nesse segundo Hulk que nós tivemos, né? O Hulk mais atual, passa pelo Homem de Ferro, agora com o Thor e vai culminar lá no Capitão América no meio do ano, né? Então fica a expectativa, né? Que aumenta mais ainda com o final do Thor.
Eu gostei bastante do Thor, né? Já falei aí que de super-herói foi o segundo que eu mais gostei. Tenho gostado muito do universo, da mitologia que a Marvel tem criado aí pra esse universo de super-heróis. Apesar de eu não botar fé em Capitão América, gostaria muito que fosse bom. E o negócio é esperar, cara. Esperar o que virar daí pra frente.
Então, também, o Thor foi mais um passo, né, da Marvel rumo aos Vingadores, né? Ele funciona muito bem, como vocês falaram, como preparação para os Vingadores, para mostrar que o mundo da Marvel pode ter coisas mais de magia, mais de coisa mística, né? Para expandir um pouco, acho que ele foi eficiente nesse sentido, de expandir um pouco o universo, né? Mostrar que tem coisas maiores. Que eu acho necessário, né? Porque os Vingadores eles vão precisar enfrentar uma ameaça mais grandiosa, né? Pra juntar todo mundo, tem que ser um troço pra poderoso, né? Então o Thor cumpriu bem pra expandir os horizontes. E enquanto o filme solo também, ele é muito bom, ele é muito eficiente. É o exemplo do primeiro Homem de Ferro, né? Como já foi falado também. É mostrar o personagem, mostrar a origem e tal. E tendo a sua dose de ação e humor ali, que é o tradicional dos filmes, né? Que todo filme tá buscando, né? Conseguir combinar isso aí, ação e humor, né? Porque nem ser o Batman, eles nem tentam, né? Porque não dá, né? Nolan é Nolan. Eles tentam ser o Homem de Ferro, né? Que conseguiu sucesso nisso aí. Então o Thor conseguiu bem ali, né? Então foi um filme bem, bem bacana. Não chegou a ser espetacular, como eu falei lá no início. Mas é um filme interessantíssimo, cara. Eu até planejo ver de novo. Não sei se vocês querem ver mais uma vez, né? Eu planejo ver de novo ainda. E diferente do Flávio, que não sabe do que fala, né? O Capitão América vai ser foda. eu tô bem confiante com o Capitão também, né? A gente vai ver ainda esse ano. E daí, cara, 2012 tá longe, muito longe ainda, né, cara? Eu queria ver os Vingadores já, né? Mas vai ter que esperar.
Bom, Thor pra mim foi sensacional. Acho que eu tô junto com o Flávio aí falando que ele é o segundo melhor filme que eu já vi. Gostei saindo só pro Dark Knight. Eu tô vendo os filmes da Marvel e pra mim tá dando a sensação de que eu tô vendo o mesmo filme e continuação. Então a sensação de continuidade do universo tá excelente, tá fodástica. Pena que a DC não faz isso nos filmes dela. E o que eu espero do Capitão América é que ele vai ser uma bomba. Que nenhum trailer me empolgou, assim como nem só o último trailer do Lanterna Verde me empolgou.
Ah, espero que vocês tenham gostado aí do podcast, deixem seus comentários sobre o que acharam, opiniões aí, os filmes Marvels preferidos de cada um, e é isso, né? Alguém quer deixar algum link aí? Comentar de algum site?
Posso fazer o jabá, Flávio?
À vontade.
Eu tô lá no cidadegamer.com.br, um blog sobre games, e também tô no Taberna do Smoke, onde a gente escreve justamente sobre filme, né? E vai ter uma resenha lá sobre o Thor, tentando abranger um pouquinho mais do que a gente conversou aqui, né?
Tudo linkado aí. Falando em resenha, tem a resenha do Jackson aí, uma monografia sobre o filme. Dê uma conferida, vai estar tudo no link. Abraços e até a próxima.
Curtam a gente no Facebook.
Diga do
Levi. Merda, essa é a última
agora
frase
que eu lembrei que eu não chamei o Levi, cara. Agora que eu lembrei que eu não chamei o Levi. Que eu nem mencionei. Nem mencionei o nome dele. Na... Que brecha. You remember the days we built these paper mountains and sat and watched them burn. I found my place. Can't you feel it growing stronger? Little conquerors, learning to walk again. I believe I've waited long enough. Where do I begin? Learning to talk again. I believe I've waited long enough. Where do I begin now? For the very first time, don't you pay no mind? Set me free again to keep alive.
Alguém puxa o demolidor aí que eu vou mijar.
Vou aproveitar e vou mijar também.
Ai, meu Deus.
Peraí que eu achei um site pornô aqui também.
Eu tô com todo mundo pra mijar, peraí que eu vou esvaziar o cinzeiro aqui, peraí.
Que merda. O legal é que tem a pauta, mas pra variar a gente não usa nada, né?
Eu nem abri essa pauta, cara. Só abriu com o WordPad aqui, tá cheio de código, símbolo, sei lá. Parece código da vida.
O Kirano teve a moral de colocar a premiação no Framboesa de Ouro pro Demolidor na pauta, cara.
Fiz isso mesmo.
Voltei. Falaram de Demolidor?
Se tiver alguma dúvida assim, aí qualquer coisa você posta lá e depois qualquer coisa um de nós assim a gente conserta depois. Ah, valeu, beleza.
Deu pra ver que não, né, Flávio?
Não, né?
Reparei.
É um outro filme explicando melhor esse lance do Sufista Prateado que ficou em aberto no... Nesse segundo.
Ah, o filme é toda uma merda, cara. Eu não tô entendendo. Tá cheio pra caralho esse microfone de vocês, velho.
E não sou eu não, Kirano.
É o teu.
É o Jean. É o Jean, então, velho. Você que tá mexendo nessa porra, Jean.
Tá parado, cara.
Fica quieto, velho.
Eu tô hiperativo agora.
Aí, não se mexe, ó. Não tá chiando agora.
É porque eu tô parado na tela do Skype. Quando faz o barulho, vai no teu que acende, Jean.
Que
Ah, ou seja, você, velho. Tem que dar umas broncas, mano. Parece criança, velho.
Parece uma grávida, daqui a pouco tá me ensinando essa porra, tomando no cu. Criança é o cacete, já.
Isso daqui tá com. A pauta tá com o nome Combocast 26, cara. Pode... O último Combocast foi 29, já tem, sei lá, um ano que ele tá parado.
E pra visitar os antigos, a gente pode fazer um sub Tim Burton, né?
É verdade, Tim Burton é outro.
Tim Burton, véi.
É outro amaldiçoado,
cara. Outra maldição.
Daí esse eu quero estar pra ser o troll, cara, porque eu não me desce Tim Burton, cara. Eu não gosto, cara.
A gente não vai falar de Tim Burton tão
cedo. Isso aí eu posso falar.
Vai falar tão cedo.
Alguém vai falar mais alguma coisa relevante aí pra eu posso parar de gravar aqui?
É, eu acho que ficou legal.
E Jean, como sempre, fazendo participação especial, só abre a boca de vez em quando.
Ah, Jean.
Ah, falar sobre a marca.
Aproveita e...
Não, mas eu vou ver
pro. Dá o seu deixar. Tchau do Mickey.
Oh, tchau, amiguinhos.
Hoje é tão cabaço, cara, mas tão cabaço que o Levi entrou depois que ele falou o dobro, cara, mais ou menos.
Assim, só dar uma consideração final sobre esse podcast. Tem uma coisa que... Por que o Mário não está aqui? O Mário, como ele sempre diz em todo podcast, ele não diz sinopse. O que a gente mais fez nesse podcast
foi falar sinopse. Ele diz que não diz sinopse, mas ele sempre fala, né, cara? Eu gosto de falar sinopse, mas esse filme tem um garoto que é mais ou menos assim, que não sei o quê.
Mas sabe que eu acho que a gente nem se prendeu, acho que no anterior que a gente gravou do ComboCast, né, a gente foi mais sinopse, nesse aqui a gente foi mais zoado mesmo, né, eu achei que foi comentando, foi uma bosta por isso, é bom por isso, e comentando um pouquinho do roteiro ali, porque tem que falar, né, não dá pra deixar
sim.
Sem falar nada, né.